Na vida, tudo é passageiro, exceto o maquinista. Então, todos a bordo do trem do hype rumo ao Papo de Mikbar número 28. Listen! Alô, Lactal atrás, diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou o Emanuel Souza, o Chapo, e te deixei um mês sem podcast só pra causar ansiedade.
Olá pessoal, aqui é o Samir Fraia, o vulgo tueiro, e dúvida por quê? Ansiedade é o hype.
Fala aí pessoal, aqui é o Felipe Ferraz, e tá na hora do hype?
E aí pessoal, aqui é o Marcos, eu sou um dos minions do Sami, e você sabe qual é o link que tem hype? É o hiperlink.
Vai ser aí o somzinho do Badutijo, né?
O episódio de hoje está chegando na véspera de lançamento de um dos Zeldas mais aguardados de todos os tempos, Breath of the Wild. É muito hype na veia, então vamos aproveitar e lembrar da empolgação que nossos joguinhos favoritos nos causaram ao longo da vida. Misture aí seu leite com todos os ingredientes que conseguir e bora pro papo. Open your eyes. Sabe quando você descobre o anúncio de alguma coisa que parece muito promissora, ou uma continuação do que você já conhece e adora, seja um filme, um livro, um jogo, etc? Sabe quando bate aquela ansiedade que o dia do lançamento chegue logo pra você se deleitar com dita obra? Isso, meu amigo, minha amiga, é o combustível do hype. E o hype completo é quando você se junta a milhares, milhões, e o assunto cai na boca do povo, é só o que se comenta, cada escassa novidade é super aguardada, boatos são atirados pra todo lado e eventualmente um monte de gente começa a correr das balas perdidas que se chamam spoilers. No fim das contas, o hype é uma estratégia de marketing, né, que atiça as pessoas e cria um grande desejo de consumo. Por isso, as empresas anunciam o produto meses antes de chegar ao mercado, mas o problema é que a espera às vezes acaba demorando anos, né, dona Nintendo? E aí, pessoal, vocês acham que o hype tem aí um limiar entre fazer bem e mal, se demorar demais estraga, ou quase sempre é uma prática que acaba levando as pessoas à decepção? O que, é que vocês acham desse calor pré-lançamento?
É, eu acho que geralmente as empresas, recentemente principalmente, elas costumam fazer um pouco demais o hype. Elas liberam informação demais antes do lançamento das coisas. Não só de jogos, assim, filmes com trailers também, mostrando twist do filme. Eles estão exagerando um pouco. Antes era um pouco mais contido isso. Tem um certo limite, se passar dele, você começa a estragar já o produto.
Eu acho que na questão de filmes é bem mais complicado no quesito dos trailers, porque é uma equipe separada que monta os trailers com base nas filmagens que liberam para fazer eles. E às vezes tanto as cenas que são mostradas como até o clima que o trailer passa não refletem nada com o que é o produto final. Eu senti muito isso quando eu fui ver o segundo filme dos Vingadores, o Era de Ultron. Porque o primeiro trailer que soltavam, ele tinha um tom bem mais dark, sombrio, que o pau ia comer pra caramba. Aí quando você vai ver o filme, ele é bem... tipo... o primeiro filme em nível de humor, e nem é tão dark como o trailer divulgava. Agora, na questão dos jogos, eu não vejo isso muito acontecendo em jogos. O que a gente acaba sofrendo muito é quando os jogos acabam demorando muito pra lançar, e muitas das vezes o que você vê no primeiro trailer também não condiz muita coisa com o que você acaba jogando efetivamente. Mas acho que a função de todo o hype, ou de toda essa divulgação que eles fazem, é para que o jogador crie uma expectativa por esse jogo pra se sentir na vontade de comprar o produto. Então a melhor forma de atiçar essa curiosidade é ir mostrando de pouco em pouco o que é que esse jogo vai oferecer.
As empresas, elas meio que perceberam que... Aliás, não só perceberam, é um fato. Que o período em que você tem o maior número de vendas, o período mais importante no ciclo de vida do jogo, é na hora do lançamento. Porque se você conseguir um sucesso no lançamento, então dificilmente você vai fracassar no resto. Então, fazendo um hype, tentando criar um hype, lançando trailers e tudo mais, e às vezes até criando propostas mirabolantes, o resto meio que não importa. O que importa é o lançamento. Depois a gente se vira. Tanto que eu acho que é por isso que surgiu agora com essa coisa da atualização depois do lançamento de um jogo, é você tem jogos saindo meio completos e aí depois eles vão começar a atualizar, mas aí depois que eles estão atualizando, o jogo já foi lançado, o jogo já foi vendido, já deve ter sido um sucesso ou não, então meio que depois não importa, o que importa é o agora, é na hora da venda.
É interessante isso, né? No cinema é a mesma coisa, o que conta pra bilheteria, pra o sucesso de um filme é a bilheteria de estreia, é o primeiro final de semana, depois tipo, eu não sei exatamente por que é assim, mas de fato se você tipo, quer prestigiar um filme que vai sair no cinema, você quer levantar a bola dele, o ideal é que você compareça ainda no período de estreia dele. Depois, para efeito de marketing, sei lá, de sucesso do filme, o pessoal ignora um pouco a cauda longa da coisa.
Eu acho que acontece assim, acho que tanto, nem tanto para jogo, mas na questão do cinema, é que nas primeiras semanas do filme, quando o filme der novidade, é o que está sendo falado, e aí a pessoa quer ver no cinema, ela vai logo, o quanto antes, para primeiro não receber spoilers, porque agora todo mundo já está assistindo. E fica quase inevitável de você acabar ouvindo alguém comentar sobre o filme. E a outra é porque o filme já vai sair e se você demora muito pra ver, você acaba perdendo a oportunidade de ver o filme no cinema.
E é muito bem a questão da fama da legião de fãs que o filme tem. Quando lançou Harry Potter aqui na cidade, cara, foi uma loucura. Tinha gente usando roupa, vassoura, o cinema completamente lotado. Não só o cinema, mas o shopping que...
Tinha alguém vestido de dragão armadurado? Dourado?
E já em jogo, realmente, as primeiras semanas do jogo, acho como tudo, né? Em filme e cinema, as primeiras semanas são as que mais tem vendas, aí a tendência é ir diminuindo com o tempo. Exceto o GTA V, porque esse jogo não para de vender nunca.
Pois já tem jogo que é um pouco diferente, tipo, ele é meio que um tronco que vai queimando lentamente, né? Tipo, o Mario Kart da vida, ele não para de vender. Quando lança, ele passa. Se você olhar aqueles charts, aqueles gráficos semanais que sempre divulgam aí de vendas, tipo, Mario Kart 7, que lançou no 3DS, sei lá, 2013, 2014, faz um tempão, e ele tá sempre, aparece de vez em quando. Ele vende uma constante, né?
Jogo é um pouco diferente por causa dos consoles, né? Assim, um filme saiu no cinema. Um jogo não, você tem que comprar o console. Então, por exemplo, Mario Kart é um ótimo exemplo, assim. Muito pouca gente compraria um 3DS pra jogar Mario Kart. Mas depois que a pessoa comprou um 3DS por algum outro motivo, ela vai querer ter o Mario Kart porque é um jogo bom de ter, pra jogar multiplayer local e tal. Então ela acaba tendo um motivo pra comprar bem depois do lançamento.
É o problema, o real problema que eu acho do hype... Porque o hype é meio que uma coisa natural da gente, sabe? Eu acho que às vezes ele até traz um pouco daquele sentimento que a gente tinha quando criança, quando comprava uma coisa nova, um brinquedo novo, e ficava animado, olhava na loja e às vezes achava o brinquedo maneiraço. Quando chegava em casa era uma porcaria. Mesmo já passei muito por isso. A nossa culpa, digamos, a culpa que a gente tem, às vezes, é de querer que o jogo seja algo que, na verdade, ele não é. Às vezes a gente enxerga o jogo e quer que ele seja uma coisa, quando, na verdade, ele é outra. E eu acho que o real problema é quando a culpa também da empresa, quando ela tenta vender uma coisa também que de um jeito, mas na verdade é outro. Eu acho que isso acontece muito hoje, principalmente uma das empresas mais, digamos, famosas por fazer isso, é a Ubisoft. Na verdade, eu acho que a principal o método que ela usa é o tal do downgrade. E isso gera uma polêmica em quase todo lançamento. Watch Dogs teve isso. The Division teve um pouco disso. Às vezes ela tenta vender um jogo pelo CG e quando a gente pega o jogo pra jogar é outra coisa, totalmente diferente.
E tem outros fatores também que... Voltando um pouco a falar sobre essa construção do hype pra um lançamento, pra ele ter boas vendas no começo, eu vejo... Assim, quando a empresa tem um bom cachê pra investir, eles investem muito no marketing do produto. Que é, por exemplo, a Square, ela, quando o Final Fantasy XV já tava chegando finalmente de lançar, ela anunciou um vários vídeos, assim, lançou demos, vários tipos de demos, o pessoal aí jogando, lançou itens associados, lançou filme, lançou os curtas de animação. Pra quê? Pro jogo ficar em alta, pra as pessoas ficarem falando do jogo e chamar mais interessados em querer jogar esse jogo. Eu só vejo que é uma faca de dois gumes, porque é importante dosar o quanto você quer mostrar ao ponto de, sei lá, não estragar a grande surpresa que há, que o jogo reserva. O jogo, de vez em quando, um ou outro ele acaba revelando o que isso acontece. Em filmes é direto. Por isso que quando é filme, eu me atento a só assistir o primeiro ou o segundo trailer. Eu não vejo mais porque os últimos já mostram cenas demais e pode estragar a minha experiência. Com o jogo, eu sofri um pouco disso no último trailer do Metal Gear Solid 5, que era o trailer de lançamento. Eu vou contar aqui que no trailer mostra uma coisa que acontece com o Metal Gear do jogo. Que, sei lá, na hora eu fiquei abismado com o que eu vi, mas é um abismado de feliz com o que eu vi, só que lá no finalzinho eu fiquei pensando, poxa, eu não queria ter visto isso agora, eu queria ter esperado só quando o jogo lançasse. Mas faz parte, às vezes a gente não pode evitar o que a gente acaba recebendo.
É, então, spoiler é o grande problema hoje em dia, né? O marketing às vezes acaba não sabe dosar entre o que mostrar pra fazer o hype de fato e arreganhar logo tudo.
E no caso de um jogo que atrasa muito, como costuma ser o caso com Zelda, né? Os caras, eles ficam meio que tessem o que mostrar, né? Assim, o Breath of the Wild não é o caso, porque eles mostraram muito pouco no início. Mas, sei lá, um Ocarina of Time da vida, que eles estavam sempre mostrando alguma coisa. Eles meio que já tinham mostrado, mas o jogo atrasou. Então eles têm que mostrar alguma coisa nova. Então acaba pegando mais coisa e acaba mostrando demais.
É, eu acho bom quando mostra muito, muito sutilmente, como Breath of the Wild acabou fazendo. Vai lá, esse marketing de hype é pra ser meio que um striptease, vai. Você tem que sensualizar o negócio, tem que ser devagarinho. Você quer que chegue ao final? Você quer, mas a experiência do meio termo conta muito, te deixa mais provocado a continuar assistindo. E eu acho que esse tem que ser o objetivo da coisa, né? Então se você começa a revelar a cena-chave de filme, cara, é complicado. Você vai acabar tirando a vontade de algumas pessoas, a curiosidade, porque, eu já sei o que acontece ali.
É pior que às vezes é um tanto inevitável, porque eu penso, eu não vou assistir os últimos shows que andam saindo, ou o trailer final, é só eu não clicar no link. Mas, sei lá, acontece de eu estar no cinema, e eu não tenho como evitar de ver o trailer que ele vai passar na minha frente, aí complica o meio de campo.
Que é o banheiro, né? Antes de começar o filme, deixar os trailers
rolando. Eu fecho os olhos e fico mentalizando lá pra não ficar ouvindo. Mas eu acho que esses são os dois venenos do hype, é tanto quanto quando você está realmente criando a expectativa, você está realmente a bordo do bonde do hype e você fica consumindo tudo que a empresa fica soltando do jogo em si, eventualmente você vai acabar recebendo alguma informação que você não gostaria de receber. Aí isso estraga um pouco da expectativa que você queria ter. Ou quando realmente a empresa vai criando um hype tamanho, ou você mesmo vai criando uma expectativa tão alta que quando você vai jogar, não se concretiza como você imaginou. Aí mora o perigo, porque é importante que as pessoas dosem o quanto elas querem criar expectativa para algo, para não...
A verdade é que quanto menor a sua expectativa para algo, melhor você vai achar essa coisa, né? Assim,
tipo,
se você vê um filme achando que ele vai ser horrível e ele é bom, ele não precisa ser ótimo, ele só pode
você
ser bom. Você
sai no lucro.
Tu vai feliz, tipo.
Foi o que eu fiz, por exemplo, quando o Frozen lançou. Quando o Frozen lançou, eu tava sabendo por alto que existia esse filme. Aí um amigo meu perguntou, o que é esse Frozen? Aí eu puxei no Wikipedia, é um filme aí da Disney que lançou e tal. Agora, tô falando bem. Aí eu fiquei, já que tô falando bem, eu vou ver. Eu acho que eu sequer tinha visto nem um trailer dele. Pra mim, era toda novidade quando eu entrei no filme. E foi a melhor experiência, assim, de filme Disney, de eu não saber nada. E o que eu vi na tela me agradou bastante. E desde então, foi que eu pensei, pô, quanto menos saber do filme, melhor vai ser a minha experiência com ele.
Nesse sentido, o hype meio que sai pela culatra, né? Porque, tá certo, eles fazem o hype pra chamar a atenção do público, que é o que dá dinheiro pra eles no final das contas, mas isso acaba prejudicando a forma como o público percebe a obra.
É, às vezes...
De forma negativa.
Às vezes eles criam certas hipérboles, dizendo que é o melhor filme desde tal coisa. Ou, aí o pessoal fica, nossa, será que é? Aí o pessoal vai ver, não é. Mas... e também, tem o caso do... É de quando, sei lá, às vezes a empresa te vende uma ideia, Aí só que no final do jogo não cobrei disso. Você já vê nem é, digamos, culpa do jogador que ficou imaginando mil uma coisa. Às vezes foi a própria empresa que divulgou uma informação e que efetivamente não era aquilo. Por exemplo, acho que o trailer mais famoso do Metal Gear Solid 5, que toca a Nuclear, tem muita cena que a gente vê naquele trailer, ficou relegado do jogo, que você não vê no jogo, ou você vê que não virou cena no jogo. É uma coisa que acontece em game, ali no cantinho do jogo, sem você ver. E tem também o caso do No Man's Sky, que prometeram desde o mundo, aí quando o jogo saiu, ficou aquele cadê? E depois desmentiram um bando de coisa que tinham supostamente prometido.
É, isso é o problema, né? Fazer promessa que você não consegue cumprir.
E eu acho que até em que se comprando o jogo com o filme, acho que o jogo é até um pouco mais complicado, porque como a gente tá falando, você tem que ter um console, e jogo é, dificilmente, é bem mais caro que você pagar um ingresso no cinema. No máximo, a sua experiência mais negativa vai ser um certo valor de dinheiro, não é barato, mas comprar um jogo é bem menor. E umas 2 horas de sua vida gasta. Digamos assim, pro jogo você tomou um dinheiro maior e boa sorte de querer revender, a não ser que você tenha feito um trâmite pra poder pedir reembolso.
É, é pra pedir reembolso. Tipo, tem que ser uma coisa muito decepcionante logo de cara, né? Às vezes você, sei lá, eu vou dar uma chance aqui. Passou o período. Agora com o Steam é mais fácil, né? Você consegue pedir reembolso, acho que com até 2 horas de jogo, é isso?
É, por aí. Ou alguns dias.
Alguns dias, pronto.
Depois da compra você fez.
Tá, depois da compra, né? Mas limita ainda o tempo de jogo pra evitar engraçadinhos que ele terminar e devolver. Sim. Mas
eu acho que se você tentar devolver muitos jogos, eles começam a ficar olhando também, desconfiados.
Agora sim, a gente tava falando até da tentar continuar cativando o público mesmo depois do lançamento. Eu acho que uma ferramenta muito boa. Existem 2 ferramentas boas pra você querer continuar vendendo o jogo mesmo depois do lançamento. Uma é o que às vezes não é a atualização constante deste jogo, pra ele continuar sempre estando em alta. É uma tática muito usada de uns tempos pra cá, através do sistema de DLCs, porque você tem um jogo Nutella, que é como a gente chama, que é o jogo cru, que só vem na caixa, e ele oferece outros DLCs que são complementos dessa experiência do jogo. É uma forma que...
Você quis dizer vanilla, né? Não Nutella.
Eu tava aqui pensando que queria fazer uma parada meme. Que Nutella? Ele tá fazendo uma referência ao meme? O Marcos até caiu depois dessa.
Game de raiz. É game cartuchinho, completinho, sem bugs. Ou com bug, vai lançar mesmo assim. É game Nutella, preview de patch, bug, todo bugado. Um vai ter edição do jogo do ano, querendo ou não. Custando o olho da cara. Enfim, jogo vanilla. No jogo isso é uma forma que você ainda tem de não só deixar o jogo ainda em alta para as pessoas ainda continuarem comprando o jogo, como também quem já tem o jogo ainda investir mais um tiquinho de dinheiro em cima da obra já lançada. É uma tática assim que divide opiniões, eu acho que é um assunto para outra situação, mas ainda assim é uma forma de você continuar fazendo o jogo ficar em alta e ainda chamar atenção para ele.
Isso eu não acho que ele ajude muito nas vendas não, porque geralmente com DLC o que acontece é os mesmos jogadores continuarem jogando o jogo.
É, mas eles assim, vão gastar dinheiro pra comprar
o DLC.
Um
jogador, eles gastam dinheiro no DLC, mas é difícil um jogador novo entrar no jogo por causa do DLC, entendeu? Open your eyes.
Agora deixa eu te dar um caso, exemplo meu. Quando o Overwatch saiu, eu achava ele caro demais para o que eu queria poder jogar. Eu tinha interesse em jogar, mas não a ponto de gastar o que ele valia. Aí, conforme teve o primeiro evento sazonal, foi quando eu percebi que ele ia ter constantemente esses eventos, que ia constantemente oferecer coisas pro jogador e continuar fazendo ele estar em voga. A conclusão é que o jogo já vai fazer quase 1 ano, depois de uns 4 a 5 eventos, e desde o primeiro evento foi o que me fisgou para comprar o jogo. Não foi uma coisa que era paga, é uma coisa que são atualizações que ocorrem de tempos em tempos, e isso faz com que o jogo continue em alta, e a conclusão disso é que ele continua vendendo. É uma outra forma assim de a empresa querer divulgar o jogo, só que não com DLCs pagas na tua cara. A propaganda tem justamente a função de querer te vender o produto, então ela vai te mostrar como fosse a coisa mais legal e te mostrar mesmo tipo, do porquê você precisa comprar isso aqui, precisando ou não. Mas eu gosto muito quando a propaganda ela vai mostrando, voltando para os jogos, ela vai mostrando o jogo, mas coisas que ele oferece sem ser assim, muito mentiroso. Ou seja, eu não vou achar esse lugar, eu não vou achar essa cena. Não, se você jogar, você vai poder vivenciar essa situação que estão mostrando aqui. Como também mostrar, por exemplo, coisa de gameplay. Olha, nesse jogo seu personagem vai poder escalar montanha, vai poder atravessar rios e...
Pular de paraquedas.
Pular de paraquedas, fazer corrida de tanque.
Atirar de bazuca.
Cara, eu acho que esse tipo de coisa ele era muito mais comum nos anos 2000, porque, por exemplo, era o ano que você tinha um auge do CG nos jogos. Os jogos eles mostravam CG, mas na hora do jogo ele era um gráfico totalmente diferente daquilo que o CG mostrava. E eu tava dando uma olhada nos trailers de jogos dessa época, Prince of Persia, os jogos da Blizzard principalmente. Os trailers são praticamente CG, você não tem quase nada de gameplay de verdade. Então, eu pelo menos já caí muito nessa história de ver um CG e achar que o jogo era daquele jeito. Quando eu pegava, o jogo não era nada, era meio parado, era meio, talvez um RPG. Eu acho que na verdade era um pouco de culpa minha, por acreditar naquilo que eu estava vendo, quando na verdade os jogos naquela época ainda não tinham um poderio gráfico, os próprios computadores não tinham um poderio gráfico para rodar algo do que a gente estava vendo ali.
Isso até hoje acontece, né? Assim, o próprio Breath of the Wild, o primeiro trailer, claramente não era em imagem era de gameplay, só... embora eles tenham falado que era.
Não, na verdade ele falou que era rodando no Wii U, ele não disse que era tipo gameplay. Tipo, situação controlada, né? Vá lá, você não tava renderizando o mundo todo, dá pra acreditar, eu acho.
Cara, e mais uma vez, eu tendo feito essa viagem de novo pelos trailers dos anos 2000 por aí, eles praticamente não usavam, praticamente tudo que tem nos trailers é tudo em game.
Assim, quando vocês tocaram da Blizzard, eu creio que, eu não digo que antigamente ela fazia isso, mas até hoje, você vê a divulgação dos jogos dela, ela foca muito mais em fazer essas CGs, sei lá, de história, ou mostrando como é o universo do que o jogo em si. Por exemplo, os trailers de divulgação do World of Warcraft ou qualquer outra expansão é só CG, você não vê nada do jogo, porque efetivamente acho que o jogo nunca mudou. Você vai jogar é aquilo.
Ele chegou a mudar assim, né? O gráfico de hoje em dia não é nem um pouco perto do original.
Mas, por exemplo, eu lembro quando, na época em que o Diablo 3 ia lançar, até ele lançar eu nunca tinha parado pra ver como é que era o jogo rodando. Exceto quando você vai atrás de trailers de gameplay que eles têm lá alguém comentando como é que o jogo funciona e tal, mas é uma coisa muito mais intimista, não é uma coisa que eles lançam trailers pra grandes eventos com gameplay. Não, eles nunca fazem isso, é sempre CG no caso deles.
É que a Blizzard ela meio que vende o mundo, né? Ela tipo... Meio que, entre aspas, não importa como é que é o gameplay de Warcraft. Você quer jogar por causa da história. E eles são muito bons em fazer CG, sempre foram.
Nesse caso eu não tenho o que reclamar. Mas eu acho que é o caso da Blizzard em si. Mas hoje em dia, eu creio que as pessoas também querem mais é ver como o jogo funciona. Até porque, como tu comentaste, hoje em dia também é mais bonito visualmente mostrar o jogo rodando do que era antigamente. Antigamente os comerciais, às vezes, eles nem mostraram nem... Não era nem questão de CG ou jogo. Era algum comercial meio bizonho. Principalmente no caso da Nintendo. Pega aí os comerciais, como é que era o comercial do Mario Bros. Ou como era o comercial do Mario 64. Ou do Zelda Link to the Past. O comercial americano... japonês. Até hoje eu me lembro que tinha começado o Mario 64, que um garotinho tava jogando o jogo e não conseguia passar da fase. Aí ele desligava o videogame, aí o Mario saía do jogo, ele entrava na geladeira, bebia um copão de leite pra virar Mario grande, fazer essa lição de...
Pô, isso era propaganda do jogo ou aquela propaganda de leite mesmo que tinha com o Mario?
Eu sei que era, eu vou ver o jogo. Mas tinha também parte de gameplay também. O que eu queria dizer é que antigamente, como eles não tinham nem CGs ou gameplay interessante, eles abriam com algum comercial bizonho daquela época. Porra, eu pego todos os comerciais do Sega Sanshiro quando eles queriam divulgar o Sega Saturn. Era uma situação muito maluca que envolvia ele aplicando um golpe de judô em pessoas gerais pra ele empurrar um Sega Saturn e no finalzinho mostrava assim clipe de gameplay do jogo em si. Era assim o comercial antigamente, era assim como eles vendiam. Olha, sinceramente, eu ia ficar inclinado a comprar um Sega Saturn se eu tivesse visto esse comercial do Sega Sanshiro.
Quando eles não mentiam e falavam que o Mega Drive tinha Dash Processing. Que é um termo que não existe.
A gente pensava que naquela época era o que era. E tem essa... esse segundo ponto que faz o jogo continuar vendendo, mesmo depois de ter se passado muito tempo do lançamento dele, que é o boca a boca. Um jogo, às vezes, ele tem um lançamento meio ameno, às vezes ele mal se paga, e fica naquele se o jogo vai continuar tendo, vai ter continuação ou não. Aí, conforme às vezes um cara vai jogando, ele começa a achar aquele jogo brilhante, ele começa a comentar para as pessoas. As pessoas começam de pouco a pouco indo atrás dele. Eu acho que o melhor exemplo que eu vejo penso assim de cabeça, o primeiro é o Dark Souls, que saiu pro Play 3 e Xbox, que uns outros jogaram e começou a funcionar esse cult que culminou numa trilogia depois. E eu acho que o próprio Vanquish, porque antigamente eu ouvia falar aqui e ali, vi umas análises, aí o pessoal falava que era um jogo interessante, mas ficava nisso. Aí hoje, cada vez mais, eu leio muito artigos, eu vejo muitas recomendações e cada vez mais me inclino a ir atrás desse jogo. Eu não sei se ainda tem plano de eles quererem fazer uma continuação, não, mas tá nisso. Eu creio que o próprio Nier, o Nier é um jogo bem de nicho da Square, que é um jogo bem malucão, que é o próprio criador dessa série, que tem essa spin-off, que é o Nier, ele é bem malucão também. O Nier é o spin-off daquele Drakengard.
Que é, um jogo... sabia não.
Pois é, é um spin-off dessa série, que também é tão maluca quanto. E acho que também na base do Boca a Boca, foi por causa do Boca a Boca que eu conheci o jogo, e eu comprei uma versão usada, que eu ainda tenho que jogar, aliás. E o que combinou? Vai ter uma continuação com a ajuda da Platina e o pessoal, e o hype tá que tá. O pessoal tá, mesmo o pessoal não sabendo muito o que era o primeiro Nier, o pessoal tá muito curioso em querer jogar esse jogo. E lançaram demos, o pessoal experimentar, e a quantidade assim, de fan art que eu vejo o pessoal fazendo, acho que também é um exemplo concreto de como muita gente também tá esperando por esse jogo sair.
Tem casos também que, mesmo a empresa fazendo tudo isso para tentar manter o jogo vivo, se o jogo realmente não funcionar de jeito nenhum, não dá certo. Por exemplo, um caso recente é o Evolve. O Evolve foi um jogo que também teve um certo hype em cima, e depois do lançamento o jogo morreu rapidamente. Era um jogo focado em multiplayer, então ele morreu muito rápido. E o jogo sem multiplayer, um jogo multiplayer sem gente pra jogar, não funciona. Então eles tentaram manter o jogo vivo, trazendo novos conteúdos, deixaram o jogo gratuito agora, então virou um free to play, e mesmo assim as pessoas não vão atrás pela própria qualidade do jogo. Então meio que não adiantou, não adianta nada tudo isso se o jogo realmente não for bom.
Nossa, obrigado por ter trazido o Evolve, porque eu lembro, conheci ele numa matéria de revista que fez um preview dele enaltecendo o jogo, e eu fiquei de olho vivo no jogo. Ele parecia ser uma promessa e tanto, pelo que os caras diziam. Acho que a própria premissa dele era interessante e prometia muita coisa. Só que quando o jogo saiu, assim, quando o jogo saiu também não foram assim duras críticas em cima dele, mas o pessoal foi meio que se cansando, porque ele não oferecia tanta coisa e não era tão bom quanto estavam falando. E eu queria aproveitar também para falar disso. Acho que um dos veículos que mais cultiva hype, ou cultivava hype como era antigamente, eram as revistas. Numa época que não existia internet, não havia assim opiniões contrárias, acho que as revistas, elas dificilmente, quando elas faziam um preview de um jogo, eu acho que era o principal canal para criar hype naquela época, elas dificilmente iam falar mal do jogo. Principalmente, sei lá, você dificilmente iria ver uma revista dedicada a um console PlayStation ou console Nintendo e vai ficar falando mal de um jogo que vai ser o jogo feito pela própria empresa, pela própria Sony, pela própria Nintendo. No máximo, às vezes eles comentam, olha, a gente só achou um pouco estranho isso aqui, mas pode ser que melhore. Mas fora isso, é uma babação de ovo inacreditável.
Isso já até deu merda, né? Tem um jogo, Driver 3, eu acho, que quando ele lançou, primeiro, o jogo lançou horrível, não finalizaram o jogo e lançaram. Mas aí pegaram umas revistas, né, no Reino Unido, eu acho, ou nos Estados Unidos, sei lá, que as previews falavam super bem do jogo. Mas aí compara a preview com o jogo, você vê que os caras não estavam falando do jogo, eles inventaram.
Nossa.
Porque eles ganharam dinheiro pra isso.
Era tudo uma grande propaganda, né?
Agora, hoje em dia, até mais com o advento da internet, aí revistas meio que não já cultivam tanto hype como antigamente, ou às vezes você não tem muita coisa que inventar. Então, elas ainda tentam procurar ser um pouco imparciais. Eu dificilmente vejo alguém falar abertamente que tal jogo tá uma caca. Por exemplo, o King of Fighters 14, quando ele foi anunciado, ou quando ele ia sair daqueles trailers semanais, o pessoal ficava olhando meio torto pra ele porque ele é meio feinho. E quando saía na revista, eu ficava esperando ver se eles iam falar alguma coisa nesse aspecto. Eles chegavam a comentar sobre os gráficos estarem meio estranhos, mas eles procuravam ser um pouco imparciais. Eles também nem ficavam, eles já não procuram mais ficar enaltecendo tanto o jogo. Eles tentam se manter um pouco mais pé no chão, falando o que eles presenciaram e o que era aquilo. Outra, quando uma revista teve que fazer o preview do Metal Gear Survive, que é o infame jogo co-op multiplayer ambientado numa realidade alternativa do Metal Gear 5. Que aí eu fiquei lendo aquela revista pra ver quando é que ela ia começar a falar alguma coisa má dele. Ela só falou o que, que o jogo é, e quando chegou na questão principal, ela não falou diretamente se é ruim ou não. Ela realmente falou, bora esperar, bora ver o que, que vai sair disso aí, basicamente.
Quem não tem muito noção de como eram essas revistas antigamente, as coisas que elas inventaram, a própria linguagem era muito engraçada, assim.
Não,
procura um Twitter chamado Revista de Games.txt.
Isso mesmo.
Revista de Games o quê?
.txt. Vai ter esse link na postagem, porque vocês precisam ver como era que a gente lia. Como é que chegava o conteúdo de games pra gente que ainda usava a internet discada. Vocês vão ver como é que era. Como é que a gente ficava sabendo.
É sensacional.
Mas acho que a Revista de Games foi um dos primeiros assim, veículos de criação de hype antes de ter essa onda de ter trailers, ter vídeo de gameplay, ter demos. Antigamente era isso que a gente tinha, era revista usando seus jacões e enaltecendo o jogo como se fosse a melhor coisa do mundo.
E durante a E3 você até conseguiu uns vídeos no início, nos primórdios da internet, mas era difícil. Você tinha que procurar muito e baixar o vídeo, porque não tinha um YouTube da vida pra você só ver online.
Ou você comprava aquelas revistas que vinha um CD, aí o cara gravava numa qualidade bem aquém, acho que não dava nem 240 pixels, pra você ver o que seria.
O meu primo, ele costumava fazer CDs da E3 todo ano. Ele juntava um monte de vídeo que ele conseguia na internet e gravava no CD. Aí ficava um pra ele, ele me dava um, dava pros amigos. Ou vendia, sei lá.
Vendia?
Não sei se ele vendia ou se ele só dava pra todo mundo.
Nossa.
Sem levar no bom sentido.
Mercado, hein?
Tipo, naquela época o hype era muito mais do boca a boca, né? Porque, tipo, revista era tipo correspondência por carta. Era uma coisa que era como a informação chegava, você acreditava piamente naquilo, porque, pô, é uma publicação impressa, vamos lá. Até hoje isso tem um peso no seu imaginário. A gente tem até hoje revista escrevendo muita porcaria, né? Divulgando informação sem checar e tal. Isso ainda existe até hoje, mas hoje é muito mais fácil se você quiser, você confrontar os fatos. Você vai atrás, você tem internet pra isso. Mas naquela época, bicho, o que viesse, pô, eu tô comprando um negócio, tem uma pessoa séria por trás disso, que trabalha numa redação, num emprego de verdade, então ele deve ter acesso às informações e tá me passando aí o correto, né? E
muito mais da confiança.
Cara, eu acho que hoje você só é vítima do hype se você realmente quiser, porque você pode comprar um jogo depois do lançamento, você sabe quando o jogo vai lançar, você pode comprar depois, o jogo vai ficar disponível lá pra você comprar praticamente pra sempre, hoje com o Steam, por exemplo. Então você tem os reviews que são um pouco mais confiáveis, pelo menos. Então acho que você só cai se você realmente quiser hoje.
Tá, mas então, além das revistas, o que você tinha era o seu amigo, que tinha o tio que trabalhava na Nintendo.
Famoso.
E aí que, enfim, esse cara eu acho que crescia e virava editor da revista, porque tirava do rabo as informações e repassava e virava rumor e ia embolando. E com isso a gente teve aí ao longo de muito tempo, e continua tendo até hoje, na verdade. A gente tá na era de informação, mas a gente sabe que em paralelo também, principalmente com o Facebook, a gente tá numa grande era da desinformação, onde todo mundo sai compartilhando tudo com a facilidade de um clique, e sem checar na veracidade. Então, rumor rola a solta, doidado, né? A gente teve, nossa, quantos rumores bizarros, até de jogos que nunca existiram, que se você parar um pouquinho só pra pensar, não faz o menor sentido. Sei lá, a gente tem uma página no site sobre um desses rumores, eu acho que foi antes do Wind Waker, que saiu numa revista, A Morte de Zelda,
Death
of Zelda, Tower of Spirits. Nossa, parece verídico, hein?
Não, lê o texto dessa revista é surreal, porque é uma fanfic.
Sim.
Que, assim, o negócio jamais seria a descrição de um jogo. A forma como o cara descreve, tipo, sei lá, tem uma parte que o Link vai pra algum lugar e fala 7 semanas depois ele volta. Como que se traduz em um jogo? tipo, exatamente naquela... 7 semanas, né? Tipo, passaram-se algum, passou algum tempo.
É, mas naquela época, quando você tinha, sei lá, falta de informação, você acabava acreditando em qualquer coisa que lia, tá certo? Que se você pensasse um pouco, como o Chapo diz, você ia ficar de... ia duvidar um pouco da veracidade da informação, mas quando você não tinha fontes que dissessem o contrário e você tá esperando sair uma coisa nova, então você ia acreditar em qualquer coisa que te contassem. E eu acho que naquela época o hype ele poderia ser bem mais danoso, porque você não tinha muitas fontes para comprovar aquilo que você, por exemplo, lia na revista, que você só tinha o material escrito e visual, ou o que o seu amigo comentou. Porque, por exemplo, pra mim, antes de eu efetivamente jogar o Ocarina of Time, a forma como meus amigos contavam, pra mim, parecia ser a maior epopeia medieval que eu já pude, que minha cabeça de criança poderia imaginar. Era algo nível Senhor dos Anéis, o Ocarina of Time. Da forma como ele contava a mitologia, o que era Master Sword, eu ficava, meu Deus, isso deve ser bom demais. E eu aqui perdendo isso.
É, isso de fato é assim na cabeça de muita gente até hoje. É um jogo muito bom e que conseguiu criar uma aura em volta dele que faz você imaginar. Até os gráficos, eu acho que no carinho da nostalgia, sim, a pessoa imagina, tipo.
Não, eu não digo nem pela coisa tão nostalgia, épica. Mas. Não digo nem pela nostalgia, mas como você, por exemplo, não tinha muito acesso a trailers em geral. Se você também comentasse uma coisa, como o jogo ia funcionar, ou você olhava pela revista como era, você começava a tentar imaginar como isso funcionaria no jogo, e obviamente na sua cabeça é muito melhor do que quando o jogo, como o jogo realmente se apresenta, entendeu? Então a chance de você acabar se frustrando, ou você se decepcionando, eram bem maiores do que hoje em dia. Hoje em dia, se você tiver coisa de ver como é o jogo, tem trailers, tem gente jogando gameplay quando o jogo já é lançado, aí você vê na cara dura como é que o jogo realmente funciona, pra você ver que realmente isso acontece ou não. Isso aqui é meio exagerado, que o cara disse, ele tava viajando demais.
E aí, vocês gostavam mais dessa época do passado, que era mais imaginação, era mais você usar... Era o hype de raiz? Ou o hype Nutella de hoje? Que você tem acesso a tudo.
Não, eu acho que hoje em dia é muito melhor. Apesar de ter esse problema de às vezes dar informação demais.
Hoje em dia o hype ele é mais honesto. Só quando. Ou quando algo que mostraram muito antigamente acabam, sei lá, durante o desenvolvimento, acabam cortando ou limando. Como tá sendo aqui, sei lá, o caso do Metal Gear Solid 5. Mas em geral, o que os caras te mostram, principalmente perto do lançamento, é o que você vai encontrar no jogo. Então, se você tá, sei lá, criando expectativa para ver aquilo que o T tá mostrando e aquilo ali realmente acontece no jogo, então isso é uma forma de um hype bank. Aliás, eu queria puxar isso porque a gente tava falando dos problemas que o hype pode causar, de informação errada ou frustração de você jogar o jogo e não se mostrar tudo aquilo que você ouviu ele ser, mas eu queria também falar o que é o bom do hype, não é só a criação de expectativa em si, mas... quando você tá vendo aquela informação e você começa a imaginar que tal jogo vai ser dessa maneira, e quando você joga, tanto quanto essa coisa se concretiza, que é efetivamente o que você tá imaginando, ou é melhor do que você imaginava, eu acho que na palavra pra descrever, eu acho que o nível de satisfação que é você jogar com uma expectativa X e você recebe o jogo te dá a expectativa 2X.
Isso é muito bom, e por isso que eu acho que de fato, esse momento pré-lançamento, do anúncio até de fato o consumidor conseguir colocar a mão na coisa, é muito importante e requer um cuidado muito especial. Não é à toa que se gasta, tipo, muito dinheiro com isso, né? Eu acho que é importante você causar uma boa impressão, puxar pro boca a boca, porque eu acho que só a publicidade paga não é suficiente. Você tem que realmente criar uma difusão orgânica pra coisa. Bom, é complicado quando você coloca coisa demais e acaba não mostrando, né? Tipo, você vai se queimar muito. Vai prejudicar o seu produto final. Mesmo que ele seja bom, ele vai ficar com um estigma. Isso é péssimo. Por isso eu acho que é complicado quando você tá num estágio muito inicial de desenvolvimento e já tá anunciando, já tá mostrando, já começa a criar aquele hype. E, bom, a gente já falou, né? No Man's Sky, eu acho que o suprassumo de exemplos desse tipo de coisa que eu tô querendo dizer, ou pelo menos é o que ficou mais evidente, é o que teve mais destaque em mídia, E tá aí, desastre. Eu acho que nem se eles conseguirem melhorar de fato, fazer um jogo que eles queriam, que eles diziam que iriam fazer, acho que não tem como voltar atrás mais. Tá muito, muito... estão muito queimados com isso.
É parecido com o Evolve. Ele causou uma primeira impressão muito ruim, e mesmo depois eles tentando consertar, até se eles dessem de graça hoje o jogo, eu acho que não voltaria mais ao que era, ao que eles pretendiam.
Pois é, não tem mais
eles deram o jogo de graça e mesmo assim não ajudou muito na visão ruim que ele acabou causando. Ah, outra coisa, vamos falar também do Mighty No. 9.
De quê?
Conheço esse jogo não.
é um jogo que, assim, quando na época ainda do Kickstarter, que eles só estavam mostrando o conceito, que o pessoal pirou na batata, deram milhões pra empresa do Inafune, e aí o pessoal começou a sonhar alto, aí começaram a anunciar animação, anunciaram filme live action, aí já tinham confirmado até a sequência do jogo, e eu creio que tudo isso subiu tanta cabeça, assim, na parte da conceituação, que conforme, da feita que o jogo começou a sair, eu só vi, tipo, era só a ladeira abaixo. Conforme, quanto mais eles iam mostrando o jogo, mais a bola o pessoal ia baixando, pra quando o jogo realmente saiu, ele se mostrou ser um jogo bem medianozinho, que não atingiu expectativas altas.
O Kickstarter, eu acho que ele tem é um pouco diferente de hype, só. Porque assim, o Kickstarter, o cara não tá criando hype pra um produto que já existe, ele tá criando hype pra investir em um produto que não existe ainda.
Então, muito complicado.
É outro nível de coisa, né? Tipo, não existe ainda o que ele tá querendo mostrar. Ele só tem a ideia.
É isso. Então, o potencial pra decepção é muito maior, porque como eu tava falando, tipo, se você se antecipa demais pra divulgar, pra anunciar um jogo, e ele vai acabar atrasando, vai acabar dando problema técnico, vai acabar perdendo função, vai acabar ficando mais feio.
Pô, o próprio Mighty No. 9, ele atrasou pra caramba do projeto inicial aí. O pessoal zoava que nunca ia sair.
Mas então, tipo, ele podia realmente nunca ter saído, né? Num anúncio de jogo produzido por financiamento tradicional, digamos assim, você tem uma certeza maior do que vai sair. Claro que pode ser cancelado ainda, mas normalmente o projeto tá em um nível que já tá sustentável, né? Já tá no meio do caminho ali e vai pra frente. Só se a reação, de repente, ao negócio for muito, muito baixa, muito ruim, ou se quem tá financiando ali quebrar as pernas no meio, teve algum problema financeiro, que o negócio vai ser cancelado. Mas um Kickstarter, você já tá dando expectativa pra uma coisa que pode ser ou pode não ser. Você depende do hype pra financiar o negócio, e você, tipo, tem que confiar muito que quem tá oferecendo aquilo vai cumprir.
É a maior faca de dois gumes que um hype poderia ter na questão do Kickstarter, porque o cara tem que te vender a ideia, porque ele, às vezes ele mal tem conteúdo sustentável, só às vezes é a palavra dele pra vender o jogo. E às vezes isso já deu rodo. Acho que quando um dos criadores do Doom tentou vender um projeto novo pra eles, eles anunciaram uma campanha sem ter nada pra mostrar do jogo. Aí como eles foram tão criticados por não ter mostrado nada e o pessoal não ia querer financiar algo que eles... Só até a palavra do cara, eles cancelaram a campanha, dizendo que assim que eles tiveram uma coisa mais palpável pra mostrar, aí eles voltariam a ter essa ideia de, sei lá, vir com uma campanha. Mas, enfim, aí você só tem isso da conversa, tem assim, às vezes, umas artes conceituais do que quer tratar o projeto, tem alguns nomes que te interessam, às vezes é uma empresa de um jogo que você confia na qualidade do jogo que o jogo vai ter.
Sim.
E não é só essa questão de que a expectativa de ter nomes importantes, ou ser tipo sucessor espiritual de um Castlevania, de um Mega Man da vida, mas você está botando o seu dinheiro suado nessa ideia, você tá colocando dinheiro no seu hype. Então a chance de você ou se frustrar porque o dinheiro que você investiu não concluiu o seu jogo que você estava esperando, você vai perder o dinheiro fazendo isso. Você não é só, eu me frustrei, mas eu não perdi um tostão por ter perspectiva. Mas outras pessoas financiaram isso e receberam isso, eu sinto até pena delas quando vejo isso. Também tem o contrário também, quando você financia algo e o jogo entrega aquilo que você estava esperando ou lhe surpreende, deve ser uma alegria enorme. Eu acho que o pessoal que financiou o Shovel Knight deve estar muito feliz por ter sido um dos financiadores, e eu acho que o Chapada está criando uma outra expectativa para quando sair o Yooka-Laylee.
Sim, eu acho que o Yooka-Laylee é um dos exemplos de Kickstarter feito certo, assim. Teve problema, acabou tendo também, mas a gente tinha uma equipe de confiança, de renome, que é, tudo bem, tem aquele perigo, que é o que aconteceu com o Mighty Number 9, com o Inafune, ah, é o cara que mexe com o Mega Man, então vai ser sucesso. Mas no caso do Yooka-Laylee, se eu bem me lembro, os caras chegaram, olha, a gente tá desenvolvendo, a gente vai entregar esse jogo de qualquer forma, mas a gente tá colocando uma campanha aqui porque a gente, tipo, é um grupo pequeno, a gente tá começando agora, a gente não tem um aporte grande de recursos, e se vocês confiarem na gente e contribuírem, a gente tem condições de crescer isso aqui e fazer com qualidade melhor, tipo, melhorar gráfico, contratar...
Então, o Yooka-Laylee, eu acho que é um tipo de jogo que eles teriam condição de lançar sem o Kickstarter.
Sim.
Eles poderiam lançar como um jogo indie normal.
Sim.
E... assim, tem alguns jogos de Kickstarter que eles não teriam mesmo essa condição. Eu não sei se seria o caso do Mighty No. 9, mas... um jogo tipo aquele Bloodstained, que também parece que tá ficando muito bom, que é tipo Castlevania.
Às vezes parece até que... às vezes até parece que eles usam o Kickstarter como um termômetro pra ver o que a galera tá achando.
É, eles usam meio que como uma pré-venda.
Pra realmente a ideia.
Assim,
isso.
Teve até o caso agora do Shenmue 3, que acho que não precisava também de um Kickstarter, mas eles colocaram meio que como um termômetro pra saber se eles... olha, a galera realmente tá interessada, então
termômetro
vamos fazer esse negócio.
E o que são mais uns trocados dentro da carteira, né?
Então, é uma pré-venda meio que com a ameaça de que o jogo só vai existir se você fizer a pré-venda.
É meio complicado.
É uma pré-venda ainda mais perigosa porque você não tem nada além do que conceitos e a palavra do cara com essa pré-venda. E ainda há a chance de você não receber exatamente pelo que você imaginaria. Como é o caso que, por exemplo, o Chapo estava esperando jogar o jogo do Yooka-Laylee no Wii U. Infelizmente essa versão foi cancelada e aí ele vai ter que se contentar com a versão do PC que vem a dar.
Eu tô na dúvida ainda se eu troco pro Switch. Eu não tenho uma perspectiva muito clara de quando, se eu vou comprar. Provavelmente quando, né? Provavelmente eu vou comprar essa porcaria, mas... mas,
olha o hype aí.
Eu não sei, eles já liberaram a opção pra gente escolher, e se eu não disser nada, ele vai automaticamente... reverter pro PC. E eu nem sei se meu PC tá em condição de rodar lisinho o jogo, então eu tô na dúvida ainda do que fazer.
Olha, na questão do Switch você tem a vantagem de realmente o jogo rodar liso no console, você não tem que se preocupar com configuração nem nada, e você tem a vontade de jogar onde quiser. Eu acho que isso é um ponto a mais pro Switch. Eu acho difícil o código que eles vão lhe dar. Eu acho que ele não vai vencer, então eu escolheria o Switch, na minha opinião.
Porque eles vão desenvolver ainda, né? Então é uma coisa, tipo... é. O jogo lança 11 de abril, se eu não me engano, se eu bem me lembro. E, tipo, se eu escolher pra PC, eu posso jogar, beleza. Se eu deixar pra o Switch, eventualmente, em algum momento, vai lançar, né? Não sei quanto vai demorar. Dizem que o Switch é uma plataforma muito boa pra você portar. É bem fácil de trabalhar. Suporta Vulkan, não sei o que mais.
Eu acho que não foram eles mesmo que afirmaram isso, falando que o Switch é uma plataforma muito boa de se trabalhar, ou foi a Ubisoft? Ou foi a Nvidia?
Teve o cara agora do Binding of Isaac.
Vários devs estão falando isso, né, na verdade. Eu já vi vários comentários desse tipo. Então,
tem cara que levou uma semana pra portar.
Tá muito bom, porque é diferente do Wii U, que era uma arquitetura muito diferente do resto e sempre dava problema. Tanto que a Playtonic afirmou que não conseguiu. Se é verdade ou não, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, porque é um console que tá morrendo ali. Tipo, só ia lucrar com quem fez o Kickstarter mesmo, né? Se eles lançando para o Switch, tem uma chance melhor aí de vender para outras pessoas depois. Mas, enfim, é o que é. Eu tenho que me decidir fazer isso mais pra frente.
Eu já tive uma experiência até o contrário que o Chapo tá passando agora. Porque eu financei lá o jogo do 99 vidas, eu financei ao ponto de conseguir uma cópia digital, acho que versão do PC. Eu tava me contentando de ter só essa versão. Aí durante o desenvolvimento do jogo, eles atingiram uma meta pra conseguir, não sei se foi a meta, ou durante o desenvolvimento eles descobriram que o jogo deles podia rodar em plataformas móveis, como Android. Aí eles falam que todo mundo que financia o valor, que é de cópia, vai receber uma outra cópia gratuita pra edição mobile de Android. E quando tava chegando no final do ano passado, eles chegaram numa encruzilhada que era assim: ou eles lançavam a edição do PC ainda naquele ano, final do ano de 2016, e deixavam a edição de Play 3 e P4 pra depois, ou eles atrasavam ainda mais o jogo pra lançar só o jogo com as plataformas. Aí lançaram lá a enquete. Aí o que eles falavam: se vocês escolherem pra lançar antes no PC, Mas você quer jogar essa versão do Play 4 ou Xbox, pra você não se sentir tolhido, porque o pessoal do PC tá jogando antes de você, eles disseram que também vão dar uma cópia da versão do PC pra essa galera. Eu, por exemplo, tava querendo comprar a versão do Play 4, porque eu gosto de jogar Beaten Up em console mesmo. Aí quando deram essa opção, eu pensei, pô, é mais uma cópia de jogo pra mim, então pode lançar. E eu não tava com pressa de jogar o jogo, pode lançar aí pra PC, que eu também é mais uma cópia pra mim. Conclusão, eu tenho 3 cópias do jogo, sendo que eu financiei por uma cópia, entendeu? Pode acontecer isso também.
É, eu não me incomodo muito com isso, porque eu normalmente não vou jogar mais de uma vez. Acaba acontecendo isso, algum Zelda da vida. Eu também não tô com pressa pro Yooka-Laylee por causa do Zelda, vou estar jogando ainda, provavelmente. Então, não é minha preocupação jogar no lançamento, mas é só ter uma plataforma que rode legal, que eu fico confortável jogando. E pelo menos eles ofereceram reembolso, né? Pra quem não quiser, pra quem ficou chateado, queria jogar no Wii porque queria, eles vão devolver o dinheiro, sem bronca. Também arrecadaram pra caramba, né? Se não devolvessem.
Open your eyes.
Bom, vamos falar agora especificamente sobre o hype para os Zeldas. É um jogo que sempre demora para sair, né? Entre o anúncio e o lançamento sempre vai um bom tempo, principalmente nos de console
sempre,
de mesa.
Sempre vai alguns atrasos. Né?
Sempre sofre atrasos, é tradição. Então, é inevitável. É uma série de renome, de peso, tá com 30 anos nas costas. É impossível não gerar hype com esse negócio.
Não basta só o Ocarina of Time ficar carregando esse manto. Ou essa maldição de CC, sempre conhece como o melhor jogo de todos os tempos. E a cada jogo, eles procuram sempre se reinventarem e manter um padrão alto. Eu vou ficar meio que criando hype aqui, mas é o que eu falo, é o que eu acredito mesmo. Mas em relação a todas as franquias que são produzidas da Nintendo, eu acho que aqui mais mantém uma média de alta de qualidade, acho que são todos jogos da série Zelda.
Bom, eu acho que ninguém aqui vai conseguir falar muito do tempo do Ocarina pra trás, né? Eu acho que a gente é relativamente novo, pelo menos na série. Eu, pelo menos, conheço. Quando conheci Zelda, já tinha sido lançado o Wind Waker. O primeiro que eu fui pegar, de fato, alguma coisa de pré-lançamento foi o TP, o Miniscape um pouco. Mas
eu acho que eu sou o que pegou o hype mais antigo aqui, né? Que foi o Majora's Mask.
Foi do Majora's? Conta aí a experiência.
É, foi o que a gente falou antes, né? Na época não tinha tanta internet, então era mais acompanhando revista mesmo. Vendo foto beta do jogo, vendo artigos, previews. Não dava nem pra ter tanto hype assim, era mais expectativa mesmo.
Mas tu já tinha jogado Ocarina antes?
Já. Eu joguei Ocarina no ano que ele lançou, eu acho.
Ah, tá. Então tu já tinha...
É, eu já tava esperando realmente o jogo, o Majora's.
Ah, entendi.
Na época era Zelda Gaiden ainda, não tinha nem nome.
Caraca.
Isso é roots.
No meu caso, como eu tinha comentado um pouco antes, eu tive um pouco de criação de hype pra questão da Ocarina, mas assim, não é nível de eu preciso jogar esse jogo, eu quero ter esse jogo em minhas mãos. Mas nesse caso, assim, eu ficava curioso quando meus amigos comentavam. Não queria isso porque isso era ano de 2002 pra 2003. O Majora já tinha saído de vez em quando ouvia falar sobre ele. Mas na questão da Ocarina, eu ficava imaginando como seria o jogo, eu ficava até curioso de jogar ele, mas não foi quando, por exemplo, quando eu realmente tinha noção do que era criar um hype, que foi quando o Wind Waker estava pra sair. Que eu cheguei a ler algumas revistas, alguns previews na Nintendo World daquela época, e eu li o review dele, que recebeu tudo 10, eu vi uma parte detonada, e naquela época que quando todo mundo estava falando de Zelda, e eu enfim, tinha um Zelda bem ali na minha frente pra poder jogar, eu comecei a querer muito jogar aquele Zelda. E foi o melhor combo que eu recebi assim, de jogos foi quando minha mãe voltou de viagem, ela trouxe consigo o The Wind Waker e o Smash Bros. Melee, que também era outro jogo que eu hypei pra caraca pra poder jogar. Que eu tinha, porque eu tinha jogado Smash antigamente no 64. E quando eu joguei o Melee na casa de um amigo meu, assim, não posso dizer que eu realmente criei hype, porque eu mal sabia da existência do jogo, só fui jogar porque citaram em revista sobre ele. E quando eu vi ele em tela, ele era muito bonito, eu queria aquele jogo pra mim. Mas questão do Wind Waker, eu criei uma expectativa X pra ele e o que foi atendida. O resultado disso.
Na época do Wind Waker, eu tava naquele campo de que os gráficos do jogo estragaram a série. Só que depois que o jogo lançou, que eu fui realmente jogar e gostar pra caramba dele.
Eu não me lembro se eu cheguei a ver, assim, em revista, o pessoal falando mal dos gráficos do Wind Waker. Eu não lembro se a Nintendo World chegou a falar na cara dura que ela tava com a bola baixa pro Wind Waker. Eu acredito que ela estava também com um hype alto, tanto é que quando o jogo lançou era só louvores pra ele. Então, pra mim, eu nunca fui realmente afetado por essa expectativa de baixo, porque ele tinha gráficos ruins pra mim, porque eu também era uma criança, então eu tava pouco me lixando pra gráficos ultramaduros e realistas. Eu queria um jogo bonito e
eu tava na qualidade que, tipo, ainda era criança, mas eu queria ser mais velho.
Dark,
que
Ed. É.
Ah, cara, eu fico imaginando como era ter um hype na época do Ocarina, que você tinha aquele mundo do Super Nintendo, de joguinho 2D, com sprite pequenininho, e aí chegou a sua revista de games lá, sua Ação Games, sua Super Game Power da vida, mostrando aquele boneco 3D, né? Tipo, uhum. Quando lançou o 64, com Mario e tal.
Gráficos de alta definição.
É, super gráficos, nossa, olha aí, como parece
bits.
De verdade.
64 bits.
Boneco todo quadradão, nossa, como parece real.
O pior é que a gente realmente falava isso, cara. Isso não era exagero. Eu lembro quando eu joguei o Mario 64 pela primeira vez. Foi tipo, caraca, que jogo realista.
Era o que a gente tinha naquela época. Mas assim, eu também vejo, assim, eu fico também perguntando pro pessoal que tenha criado o hype Ocarina, porque imagine que um cara que ame de coração o A Link to the Past com todo o seu visual 2D e seu estilo de gameplay todo nessa visão isométrica, que vinha desde o primeiro Zelda. Aí chega esse Zelda 3D, onde praticamente quase nada do que é visualmente ou de gameplay que existia nos jogos anteriores, você não identifica de cara quando você fica vendo o Ocarina.
Isso você só percebe jogando, né? Assim, se você vê uma imagem, tá, ele não tem a visão isométrica, mas o jogo não parece tão diferente assim, só vendo fotos.
Eu fico imaginando se alguém chegou a ficar com o pé atrás, imaginando-se. Ou que imaginasse que o Ocarina of Time fosse o A Link to the Past com polígonos. Assim, é visão isométrica, é tudo assim, 2D, só que o cenário e o personagem são todos polígonos 3D, entendeu? Eu sei de gente que, por exemplo, quando o Mario 64 ia sair, que jogou o Mario World, achava que o Mario que ia sair pro Nintendo 64 ia ser um Mario World, só que com polígonos, visão 2D, plataforma, só que com polígonos. Tinha gente que esperava isso e não viu isso no Mario 64, que o Mario 64 é o pulo do gato de jogos de plataforma 3D.
Eu fico pensando que pra quem jogou naquela época o Mario 64, quando apareceu as primeiras coisas sobre Ocarina of Time, ficou achando que era justamente parecido, já que até eram feitos na mesma engine, né, e tudo mais. Acho que eles esperavam mais ou menos aquilo ali.
É, provavelmente. Porque os jogos são parecidos, né, na medida do possível.
É certo que no Zelda você não pula.
É, você não pula e o combate é mais refinado.
Mas assim, eu acho que o Zelda que eu cheguei aqui é o mais hype, em seguindo o Danger, que foi o Twilight Princess, já era uma época de início de internet, eu já comecei a acessar o site, eu já tinha acesso a vídeo de gameplay, e era conteúdo direto, né, revistas, e eu acho que foi o Zelda que eu mais hypei até recentemente.
É, o Twilight Princess eu lembro até hoje do dia que eles anunciaram. Eu lembro onde eu tava quando eu vi, eu me lembro de eu ver o primeiro trailer pela primeira vez.
O primeiro trailer
que eu fiquei,
que
ele... tipo...
Anunciaram quando caiu as Torres Gêmeas, foi isso? Todo mundo lembra?
Eu lembro.
Não, é que eu tava naquela ainda, de que tipo, preferia que fosse nada realista. Aí aparece o Twilight Princess, aquele primeiro trailer. Eu fiquei abismado, pô, é isso que eu quero.
É justamente aí, quando o Twilight Princess foi anunciado, que ele porque a Nintendo tava ciente que o pessoal queria um Zelda que fosse mais similar ao Ocarina, que tivesse aquele visual mais dark, mais maduro, e que remetesse mais ao Ocarina do que o Danger, que o Danger que realmente ele é bem diferente do Ocarina em vários aspectos. Aí, quando ele foi lançado o Twilight Princess, começa que o trailer em si, ele é uma referência àquele comercial do Ocarina. Lembra? Até a música é a mesma que toca. E eu acho que quando foi ele anunciado, também não foi nessa ocasião que o Miyamoto tava com a Master Sword e o William Shield em mão, que o pessoal também ficou, foi a loucura. Ou seja, você...
Foi. Foi no E3, acho.
Você deu uma overdose de hype pessoal pra ficar comentando adoidado até o jogo sair. Não deu outra. Acho que esse realmente foi o que eu mais hypei até recentemente, porque eu não pensava que eu queria muito jogar esse jogo. Quando eu soube que eu podia jogar o jogo numa tarde, eu não pensava em outra coisa. Eu queria muito jogar esse jogo. Eu vi assim lá, eu vi a arte conceitual da Zelda com a espada. Caraca, meu irmão, preciso jogar isso aqui.
É, uma outra coisa do Light Prince também foi que, pra mim, pelo menos, eu já tava envolvido na comunidade. Eu não sei se eu entrei no fórum por causa do anúncio ou se eu já tava no fórum nessa época. Mas assim, foi. Eu tava pilhado nas especulações. Tipo, apareceu aquela primeira imagem da Zelda encapuzada, a gente começou a imaginar várias coisas.
É, eu lembro que antes eu tinha visto só aquela arte que é o Link, aí tá esse assim, encapuzado de costas. Eu pensava ficar
com o shake nas costas.
Com o símbolo de shake nas costas. Que depois
a gente chutava que era a Zelda, acabou que chutamos certo. O lobo também, no primeiro trailer só aparece um. Acho que não é nem no primeiro, acho que é no segundo. Aparece um lobo uivando no final, mas, tipo, sem contexto nenhum. Aí as pessoas já começaram a chutar, pô, o Link vai virar um lobo, não sei o quê. Acertaram também.
E também nesse. O trailer que mostra o Link virando lobo é o terceiro?
Então, eu não lembro se o lobo e o Wanda aparecem no primeiro ou no segundo. Mas o trailer seguinte mostraria ele se transformando.
Não, não é primeiro. No primeiro com certeza não é. Não tinha essa ideia ainda.
Acho que o primeiro trailer é que. O primeiro trailer do Sword Spear é justamente tudo aquilo que a gente tá comentando até agora. Se você pegasse o primeiro trailer e fosse jogar, não digo tudo, mas muita coisa que você via vendo aquilo, você não vê no jogo final.
Quase nada, inclusive. Aquele trailer tem moblins. Moblin mesmo, tipo o do Wind Waker.
Tem uma aranha, sim, perseguindo o Link, tem uma floresta que você não visita.
Tem um exército
de Bokoblins que você só vai enfrentar no Skyward Sword.
Eu acho que o TP é o assim, não tenho nenhuma base pra dizer isso. Com base em impressão mesmo, mas deve ser o Zelda de maior hype de todos os tempos. Eu não sei se, comparando com a Ocarina, proporcionalmente, talvez o Breath of the Wild tenha superado.
Então, é porque o Twilight Princess ele teve muito tempo de hype também, porque o primeiro trailer é de 2004. E o jogo foi lançado em 2006. Foram 2 anos de.
Exatamente.
De espera. O Wind Waker e os Skyward Sword não tiveram esse tempo todo.
É, bom, o Wind Waker, enfim, teve recepção ruim por causa dos gráficos. O Ocarina, eu não tenho como julgar direito, mas a gente, se fosse comparar, teria que guardar as proporções, porque justamente pelo quesito acesso às informações, né? Quando a gente dependia só de revista.
Eu tava lembrando agora do primeiro trailer do The Wind Waker, e realmente, eu não culpo a galera de querer criticar os gráficos, porque aquele Link do primeiro The Wind Waker, ele é feio.
Ele era muito feio. Sim. Era tudo deformado.
Bom, ele era tudo deformado, mas não, era mais estranho.
Ele era tudo deformado em comparação com o seu Link moderno, por assim dizer.
Mas assim, aí o Twilight entra naquela discussão, eu acho, que de até que ponto o hype faz bem, até que ponto o hype faz mal. Estendeu demais, eu acho. Se você anunciou em 2004, a previsão de lançar em 2005 acabou atrasando só por causa do Wii pra 2006. Tipo, muita coisa do que foi mostrado. Final de 2006, exatamente. Muita coisa do que foi mostrado ali não tava no jogo final. E isso decepcionou muita gente, né?
A maioria dos primeiros trailers de Zelda são assim, né? Atualmente que eles estão segurando mais os primeiros trailers pra não caírem nessa. Mas o Wind Waker também, tipo, os mapas que o Link corria por aí não tinham nada a ver com nenhuma dungeon. Eles só tinham o design dos Moblins e o design do Link feito, praticamente.
Eu digo que pro hype que eu tava tendo pro jogo, pro Twilight Princess, eu digo que quando eu joguei, eu não me decepcionei em nenhum momento com o que o jogo ia me oferecendo. Eu curti todo a viagem que o jogo tava oferecendo. E naquela época eu ficava me indagando se esse realmente seria o melhor Zelda que eu já tinha jogado todos os tempos. Na hora que eu joguei, não tinha dúvida disso, eu acreditava que ele era o melhor de todos os tempos, mas com o tempo, eu comecei a ver com melhores olhos o Wind Waker do que o Twilight Princess. Mas eu digo que na época não foi por causa do hype que me vendeu mal. Realmente foi ruim pro jogo ter demorado tanto tempo a sair, mas não foi por causa dele que essa minha perspectiva do Twilight Princess mudou, foi por causa do tempo. Eu digo que.
Eu acho que o Twilight Princess, quando ele lançou, ele me decepcionou um pouco também. Eu não. Tipo, o Wind Waker, eu lembro que quando eu joguei, eu terminei de jogar ele achando ele o melhor Zelda de todos. O Twilight Princess, eu acho que eu nunca cheguei a ter essa impressão.
Pra mim, eu cheguei a ter uma boa jornada no Twilight Princess, assim, na primeira. Aí, com o tempo, eu acho que essa bola foi baixando um pouco. Não que eu chegasse a dizer que, nossa, eu acho que ele queria tanto pra esse jogo e no final não. Não, eu não cheguei a pensar nisso. Porque eu deixei uma sensação tanto quanto curiosa, digamos assim.
Bom, no final das contas, o jogo acabou dando certo. Foi um sucesso comercial. Hoje em dia ele é bem visto pela galera, assim. Zelda tem essa coisa, eu não sei se é só de Zelda, mas tem essa coisa de, né, aquele velho ciclo de, esse jogo é uma porcaria agora, quando lançou, mas com o tempo ele vai ganhando mais carinho das pessoas. Então,
tipo,
teve,
meu
teve quem...
Tipo, eu dei umas cartas hoje, mas depois falam que seria interessante jogar o HD.
não, é bacana que isso é um ciclo muito interessante, que, sei lá, o pessoal... A gente devolveu o Skyward Sword, com o tempo começa a achar ele um Zelda feinho, aí bora rejogar isso aqui, só de zoa. Aí começa a achar ele bacana, como foi o nosso podcast, começou achando que tinha que limar ele, mas depois ele falou, ah, é um ótimo Zelda, pode jogar aí.
É, mas então, a minha experiência pessoal com Twilight foi o primeiro que eu peguei o período que eu tava me inserindo na comunidade, mas eu não tinha perspectiva, eu não tinha um GameCube, eu não tinha perspectiva de ter um Wii, nem tão cedo. O gráfico não me atraía, eu sempre fui na contramão assim, gostava mais do estilo do Wind Waker. Eu tinha muita vontade de jogar o Wind Waker, mas aquele Zelda, aquele cara de realista, que eu não tinha perspectiva de jogar, eu fiquei meio meh. Acabei não acompanhando os tópicos, pegava um fogo lá no fórum e tal. Eu acho que eu não entrava muito na sessão do Twilight Princess. Mas é isso aí, sei lá o que mais dizer.
O Twilight Princess também, voltando um pouco desse assunto do fórum, tinha muita especulação sobre timeline, né? Foi a primeira vez que eu, pelo menos, comecei a me inserir nisso. E assim, a gente viajava, porque tinha gente que achava que, ele vai contar a história do Link do Ocarina of Time, tipo, ele volta no tempo no final, agora ele ficou adulto naturalmente, e essa é a história. Aí, vai levar vai ser a guerra que contam no Link's Past, não sei o quê. A gente criava altas teorias super complicadas, que aí chega na hora, não tem nada a ver com isso. Que é o que acontece quase sempre.
Sempre, assim, o jogo sai, sempre tem algum gaiato que quer teorizar onde ele vai se encaixar na timeline baseado, o que o trailer mostra. Aí a gente mesmo fez isso.
Não, sempre fazemos isso. E sempre tá errado.
No Skyward Sword, a gente já sabia que ele ia ser o primeirão quando foi anunciado pela primeira vez?
Não.
Não?
Não. Mas, por exemplo, o Skyward Sword, eu chutava que o Girahim ia ser, tipo, um Twilly antes deles terem banidos.
Ah, é.
Sempre, as pessoas sempre fazem várias conexões entre vários jogos que não acontecem.
Ligaram ele com a espada do Majora.
É. O próprio Wind Waker, eu lembro que eu vi em algum lugar, não era no fórum do Zelda.com, na época não existia ainda. Eu não sei se era algum fórum gringo, se era alguma revista, mas assim, quando saíram as primeiras screenshots do jogo, que era o Link numa ilha, que era uma florestinha, enfrentando um bicho esquisito. Aí o nego achava que era um remake do primeiro Zelda.
Eu lembro também que o Elmo da Mijin, o Fuse Shadow, de fazer ligação com o Majora's Mask, Aí o pessoal ficava interessando, será que ele tá na timeline do The Wind Waker ou do Majora? O pessoal queria acreditar que ele tava na linha do Majora por causa de alguma referência, por causa disso também. E tinha gente que achava que era da linha do The Wind Waker porque a escrita, o William, era igualzinha ao que era encontrada no The Wind Waker, lembra?
No Twilight Princess?
No Twilight Princess, a escrita em ilha é a mesma utilizada.
Não, isso.
No The Wind Waker.
Falavam isso no Minecap. O Twilight Princess tem um alfabeto diferente. Tem um lugar, eu acho, tem uma... Caraca, eu esqueci de falar em português. Uma gravestone, um túmulo.
Uma tumba, um túmulo.
É, um túmulo que tem letras do Wind Waker, eu acho.
Eu lembro dessa túmula que era usada como referência.
E ela aparecia nos trailers, se eu não me engano.
O pessoal também é loucura, sei lá, quando uma vez eu consegui bater foto da espada do Phantom Ganon, que lá dizia que Kaipora e Gaibora.
Não é Kaipora e Gaibora, não, é Zubora e Gabora. São os ferreiros do Majora.
É, não é parecido.
É.
Aí o pessoal começava a querer linkar isso com o Majora. Aí é o que sempre acontece, a gente fica tentando fazer ligações que a gente pensa que vai ser. Vai ter importância efetiva na timeline, ou até mesmo no enredo do jogo. E no final, não, gente, isso aqui é só uma referência, um easter egg pra vocês.
Sim, tem muito easter egg na série, não dá pra. É o que acontece com o Breath of the Wild. Todo mundo fala que é em todas as posições possíveis na timeline, mas no final das contas vai ser tudo easter egg.
Não, olha, tem os Kukini, então tá ali do Wind Waker. Não, mas olha só, tem essa pedra aqui que é achada no mar profundo. Quer dizer que isso aqui tudo é depois do Wind Waker, então, porque o mar já secou e tal. Aí chega a galera que também vai. Essa aqui vai unificar toda a timeline. Vai ser uma quarta ramificação do Ocarina. Open your eyes.
Yeah. Vocês falaram em Miniscap aí, vocês estão ligados que o Miniscap lançou 2004 para 2005, né? Isso é 2004 no Japão, 2005 no Ocidente.
Os jogos portáteis, eles geralmente não tem tanto hype, né?
Não tem tanto hype porque, até porque eles, tipo, você anuncia e lança no mesmo ano, é sempre assim.
É. Eu acho que
mas tipo, o Twilight Princess eclipsou total, porque foi 2004, ninguém tava com a cabeça pra pensar no joguinho do Game Boy.
Eu acho que o Twilight Princess acabava nebulando um pouco a popularidade que poderia ter do Minishcap. Porque o Minishcap, começa aqui, o estilo, ele, o design artístico dele é remetia ao Danger Way, que o pessoal não queria. O pessoal quer o Link maduro, Dark Edge.
Assim, de Zelda portátil, eu lembro um pouco dos mais antigos, eu lembro um pouco do hype pros Oracles.
É, agora, sério?
Muito pouco, assim. Eu lembro de ver, tipo, uma estátua do Link que tem no Oracle of Ages, eu acho. Que aí eu ficava pensando, tipo, pô, será que é o Link do Ocarina of Time, não sei o quê.
Eu acho que
Mas era mais eu conversando com um amigo, assim. Tipo, eu tinha um amigo na escola que era viciado em Zelda também.
Eu acho que o Zelda mais hypado, assim, portátil, eu acredito que tenha sido a Link Between Worlds, porque ele era vendido como continuação do lendário A Link to the Past. Até no Japão ele leva a alcunha do 2 lá. Assim, quando ele foi anunciado, porque era você voltando pro mundo A Link to the Past. Eu acho que eu não preciso de te dar muitas justificativas pra querer comprar o jogo. Bastava dizer isso que o pessoal já ficava com o olho aberto pra ele. Isso e um pouco dos remakes pro 3DS, do Ocarina, e principalmente do Majora, porque o pessoal pedia porque queria o remake do Majora e eles ganharam.
Eu acho que o hype do A Link Between Worlds não era nem só de ser uma revisitação de um clássico, né? Porque podia ter sido só um remake também, mas ele trouxe muito a perspectiva. Tava numa época que todo mundo tava começando a dizer que Zelda cansou a fórmula, que tava ficando muito fácil, muito linear, muito parecido um com o outro. Enfim, a despeito disso ser verdade ou não. Tinha muito comentário disso e o Link Between Worlds chegou como uma aerada assim na série, recuperando um pouco do passado, mas tentando uma coisa diferente também, com o esquema de aluguel de itens e tal.
O que mais me hypou no Between Worlds é porque nessa época, depois que eles lançaram o Ocarina of Time 3D, eu fiquei com aquela impressão de tipo, morreu o Zelda 2D, porque agora dá pra lançar um Zelda 3D no 3DS.
É verdade.
E aí eles fizeram justamente o contrário, lançaram um Zelda 2D Zone de raiz, não Zelda Nutella.
Eu acho que o A Link Between Worlds era justamente o que alguém poderia ter imaginado que seria, sei lá, um Zelda pro 64, que é o Zelda isométrico, jogabilidade 2D, só que com polígonos. Demorou acho que uns 17 anos pra isso acontecer, mas não aconteceu. Mas o que eu mais gostei, eu acho que muita gente tava esperando exatamente isso, era uma continuação do A Link to the Past, ou o A Link to the Past é refeito pra 3DS, era o que a galera tava esperando. Mas o que eu mais gostei é que quando a galera jogava, o início eles recebiam isso, mas conforme eles iam jogando, eles descobriram que na verdade eles tinham um Zelda bem mais original do que eles estavam esperando. E acho que isso pegou muita gente de surpresa, e foi uma surpresa muito agradável.
Eu lembro um pouco também do hype dos jogos do DS e tal, Phantom Hourglass, mostrava você desenhando na canetinha e tal. Teve uma recepção muito boa, assim, de anúncio, né? No final do jogo acabou ficando morno pra fraco na opinião das pessoas com o passar do tempo, mas o Phantom Hourglass vendeu muito, assim, vendeu muito bem de início. E o Spirit Tracks, infelizmente, não acompanhou. Por incrível que pareça, foi o Zelda que eu mais hypei, assim, de todos, foi o Spirit Tracks. Desde o primeiro trailer, eu achei, explodiu minha cabeça a ideia do trenzinho. A musiquinha era muito...
Você entrou no Hype Train.
Entrou no Hype Train, exatamente, cara. E a musiquinha era muito contagiante, tipo, você controlava o Phantom. Assim, eu coloquei muita expectativa.
Até hoje a musiquinha é contagiante.
Sim, sim.
Até que, assim, das músicas que foram remixadas no novo Smash, eu acho que uma das minhas favoritas do Zelda é a música do trem, do mapa.
E é aquele hype bom, sabe? Tipo, anunciou, achei, sei lá, 9 de março, 24 de março, uma coisa assim, lançou 7 de dezembro. Tipo, são poucos meses, pingando informação aqui e ali, você não cria aquela ansiedade enorme. O jogo mudou consideravelmente entre o anúncio e o resultado final. Gente, no começo claramente não era Zelda no Phantom, foi uma coisa que eles implantaram depois. O Phantom era bem diferente o visual.
É sério? Eu nunca percebi isso.
É, pega o primeiro trailer, não, tipo, era um Phantom mais parecido com o do Phantom Hourglass normal. Não era rosadinho.
É,
como
verdade,
o da Zelda.
Era tão agitado pra ser Zelda.
E foi durante o desenvolvimento que eles pensaram em colocar essa mecânica aí. É, enfim, é um caso de hype que, do meu ponto de vista, assim, eu podia esperar, eu conseguia imaginar muito mais, mas sabendo que era um Zelda portátil e tal, muito parecido com o anterior, eu podia modular muito bem as minhas expectativas. Conseguia imaginar o potencial, tipo, olha, nossa, tem um trem que você percorre, a gente pode ter um negócio nível Banjo-Tooie, que você percorre as dungeons com o trem, chega em local que você não conseguia acessar, usa como atalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não acreditava que isso fosse estar no jogo oficialmente, no jogo final, e de fato não estava. Então, eu consegui curtir muito o jogo, apesar de ser segmentado como ele é, ser aparentemente sem muito conteúdo, mas eu consegui, tipo, segurar minhas expectativas e curtir o jogo pra caramba, assim.
É, fazendo uma comparação, voltando um pouco lá no Twilight Princess, um dos problemas que teve no hype do jogo pra mim foi que eles revelaram demais sobre o jogo. Tipo, tinha uma hora que o Onuma falou, o Ganondorf tá no jogo. Tipo, isso é uma revelação no jogo. Não é garantido, assim. Não é nem no Ocarina of Time, que ele tá desde o início aparecendo.
É, assim, o Chapo levantou um ponto interessante, que é, assim, o tempo relacionado ao anúncio do jogo até o lançamento dele ter sido curto. Eu percebo que na Nintendo isso é uma prática muito, muito usada. Quando chega a gente começa, que a gente cria o hype pro Direct, porque pode vir qualquer coisa, pode ser um grande título no Direct, que às vezes, por exemplo, às vezes o pessoal espera um ano inteiro pra sair uma E3 pra saber o anúncio de tal jogo. Aí o que pra gente é os sons Direct, que às vezes anunciam por volta de um mês ou poucas semanas antes de efetivamente acontecer, você nem consegue imaginar o que eles vão falar. O cara te cutuca e fala, olha, depois de amanhã vai ter um Direct, a gente vai falar nossos próximos títulos pro Switch. Aí tu fica, como assim, eu não tava esperando por isso? Aí tu vê o anúncio e os jogos vão lançar num espaço de lançamento muito curto. Aí ao mesmo tempo tu pensa, pô, caramba, o jogo já vai sair, mas às vezes eu fico um pouco cabisbaixo, pensando, pô, o jogo vai sair tão cedo, eu nem me preparei pra ele, tanto no sentido financeiro como no sentido de criar expectativa pra ele, ou seja, um tempo tão pequeno pra ele sair, que eu nem crio expectativa pra quando ele vai sair. O caso agora do Switch. O Switch foi anunciado faz poucos meses. A gente meio que já sabia que ele ia acontecer na época toda, aquele rumor do NX. E até a Nintendo tinha confirmado que eles estavam falando quando se chamava NX. Mas quando ele foi mostrado, assim, o trailer caiu. Foi. Acho que foi um ou dois dias antes que a Nintendo lançou aquele Twitter, que era o Mario atrás da cortina, lembra? Falando que ele não saiu um trailer do Switch, que era efetivamente mostrando o console, o nome dele. Foi assim,
não,
muito
pouco
tempo.
Eu não acompanho muito esse Twitter.
Aí quando saiu esse trailer, ele falou, em janeiro, que na verdade era meio longe, em janeiro vamos falar mais sobre ele. Mas ele vai lançar em março. Aí, ou seja, aí chegou janeiro, chegou toda aquela conferência especial pro Switch, aí ele deu algumas informações e o console vai sair daqui a pouco menos de um mês. Ou seja, a gente mal tem muita coisa pra criar expectativa em cima dele ou dos jogos que vão lançar pra ele, entende? Ou seja, essa é uma faca de dois gumes, porque o momento é que ela faz isso muito cedo, ou seja, não precisa ficar puxando, esperando que as pessoas continuem querendo comprar o jogo, como foi a Square, que ela ficou maluca querendo que as pessoas ainda continuassem interessadas no Final Fantasy XV, sendo que ele já tava quase há mais de 10 anos nessa geladeira horrível. E o Zelda passou por isso até foi em 2015? Foi 2016, né, que saiu o trailer com o anúncio do título dele? Foi 2016,
foi,
né?
Foi 2016.
Foi. O que a gente disse, tinha muita pouca coisa e tava realmente numa geladeira horrível também. Mas quando chegou...
Eu acho que a Nintendo, ela tá evitando fazer hype muito cedo, mas no caso do Switch especificamente, eu acho que eles pretendiam mostrar o Switch na E3 passada, eu acho. Sei lá, eu tenho a impressão de que aconteceu alguma merda no desenvolvimento que eles preferiram não mostrar, mas
tu
a intenção era mostrar.
Tu começa a ficar com meio cabisbaixo pensar que na E3 do ano passado era só Zelda. Todo
pois é, então...
A gente tem um espaço enorme aqui, mas vai ser só Zelda. Vamos
encher. E seria a única E3 do Switch antes dele lançar.
É.
Então eu acho que, tipo, foi uma mudança de plano de última hora, essa E3 só de Zelda.
É, teve assim, outras coisas que me falaram, às vezes chamaram um pouquinho. Porque foi assim: mostraram o trailer, daqui a pouco a gente comenta mais sobre o hype em Breath of the Wild, mas mostraram o trailer, aí falou: para, bora falar aqui de Pokémon Sun
e Moon. Tipo, programa do Amaldinho.
Exatamente. Bora falar aqui um pouquinho desse Pokémon Sun e Moon, que é um jogo muito bacana também, que saiu recentemente, mas pra atiçar um pouco vocês aí, ou que vai ser em novembro, mas pra atiçar um pouco vocês aí, falar um outro jogo aqui. Agora sim, bora ficar só horas e horas mostrando gameplay do Breath of the Wild. Mas assim, eu fico nessa coisa de dois gumes pra Nintendo. Às vezes eu acho bom quando eles anunciam um pouco em cima da hora. E tinha Direct, que eles anunciavam um jogo, aí a gente, pô, bacana esse jogo. Quando é que ele lança? Quando ele lança, ele tá disponível agora, rapaz. Pode ir lá na eShop e baixar. E fica, como assim já tá? É água.
Eu acho que isso aí às vezes é vantajoso, principalmente no caso do Switch, por exemplo. Ela anunciou há pouco tempo e criou um hype tão grande que as pessoas foram imediatamente já fazer o pre-order. Talvez se tivesse saído muito antes na E3, esse hype tivesse morrido um pouco no meio do caminho e talvez ela não vendesse tanto no lançamento, eu acho.
Não sei, porque acho que até o Wii U esgotou no lançamento. Acho que sim, não tenho certeza. O Wii com certeza esgotou.
Bom, se esgotou é porque a tiragem foi muito baixa, né? Mas, tipo, eu lembro de ele não atender a expectativa inicial de venda, assim. Desde o começo foi uma derrocada. Talvez o primeiro dia tenha tido poucas unidades nas lojas e tal, pra dar aquela... O que é bem típico da Nintendo, né? É jogar estoque abaixo da demanda. A gente viu isso tanto com o Amiibo acontecer. Sim, o NES Classic, cara. E eu não sei como é que é essa estratégia do Switch direito. Realmente, a gente vê que é importante criar hype. Tipo, a gente teve o Iwata mencionando um codinome de um... Tipo, falando uma coisa óbvia lá da trás, só pra dizer, olha, a gente não vai deixar de fazer console. E aí o hype começou ali, com absolutamente nada. Se você for parar pra pensar um pouquinho, ele não disse nada. A gente tá desenvolvendo outro console.
Ah, ele não tava nem falando com o público, ele tava falando com os investidores, né?
Isso. E tipo, você sabe que ele tava desenvolvendo. Sabe que tava desenvolvendo, porque eles sempre estão desenvolvendo. Tem um departamento de pesquisa pra isso, tá? Termina de fazer um console e já tá pensando no que vai fazer pro próximo. São aí 5 anos, 6, 7 de desenvolvimento. E aí, tipo, a galera começou a hypear loucamente. Primeiro que o Wii U tava já derrocado, né? Tipo, ninguém olhava pro coitado.
O pessoal queria já coisa nova mesmo.
Só que não vinha nada, né? Absolutamente nada, 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 nada.
Aqui, eu procurei uma notícia aqui. Na semana de lançamento, o Wii U vendeu 400 mil unidades. E realmente ficou com estoque escasso.
Pô, 400 mil é muito pouco, cara.
Mas, cara,
o Switch tinha 1 milhão, não?
Compara com o que era o Wii.
Compara com o Wii U no total.
É.
O Wii U vendeu 6 milhões só.
Não, pô,
tipo, uma parcela
milhões.
Considerável vendeu. Foi 13?
Eu 13
acho que
milhões.
Só de um país, então. Tá, enfim. Foi uma parcela considerável de Wii U que venderam no lançamento.
O Switch tá com uma projeção, acho que 2 milhões, alguma coisa assim, no primeiro trimestre. Vamos ver se acompanha, mas tipo, a gente só veio saber o nome do negócio, a gente só veio saber qualquer coisa, pelo menos por canais oficiais, tipo, outubro de 2016. É menos de 6 meses para o lançamento, cara. Muito
e em
bizarro.
Comparação com o Wii vendeu 600 mil na primeira semana.
600 mil, então 400 mil realmente foi ok. Foi ok. É.
Mas pega aí, pega o primeiro trailer do Switch, aí o pessoal começou a ficar, caraca, o Switch e tal, aí veio o grande balde de água fria, a gente não vai falar mais nada do Switch até janeiro, vocês vão ficar todo esse mês sem ter nada da gente e só em janeiro a gente vai começar a falar alguma coisa, sendo que janeiro 2 meses. Eu lembro muito bem disso quando eles deram esse anúncio. Eu pensei, caraca, vocês vão me dar informações 2 meses antes do console sair. Eu vou ter que esperar o jogo ficar tão perto do lançamento dele pra saber mais dele. E o pior, quando saiu o evento de janeiro, muitas outras questões ainda não ficaram muito bem claras. Que depois tiveram que complementar essa informação, ou depois, ou até agora, a gente não sabe exatamente como algumas coisas vão acontecer. Mas, pô, eu acho isso.
Um desses anúncios foi um hype maior que o outro, né?
Não, mas eu acho isso muito errado de uma coisa vai sair, falta menos de um mês, e você ainda ter todas essas dúvidas que pode cogitar uma pessoa que ainda tá em dúvida de se comprar ou não, você tá perdendo a chance de conseguir ganhar gente pra poder comprar seu console, porque você, ou em venda de querer dar informações muito em cima do jogo. E você não pode esperar que as pessoas estejam prontas pra receber ele.
Sim, eu acho que 1 ano é o ideal.
É.
Pra um videogame.
Pra console, sim, também acho.
Pra filme pode ser menos até.
É, eu acho que filme...
Bem que filme, filme o cara ficou sabendo por causa da gravação, né? Não tem nem como esconder muito.
É, filme, dificilmente eu vejo casos. Às vezes dá rodo de no... Assim, as filmagens acabaram, mas às vezes quando acontece um rodo é porque precisam refilmar alguma coisa, ou porque vai entrar em conflito com algum outro filme famoso, e não, a gente não vai entrar em conflito com Star Wars, você sai daqui, senão o nosso filme não vai vender, lança outro dia.
Ou seja, dezembro desse ano só vai ter um filme no cinema.
É, por os próximos anos com certeza. É, mas, por exemplo, eu acho que devendo dar um pouco mais de tempo pra anunciar as coisas, pra gente começar a ficar artiçado pra saber, mas também não virar como virou o Breath of the Wild de 2014, ele se prometido pra 2015, e ele teve aquele Game Awards que tinha lá o Miyamoto e o Onuma lá jogando lá, aí o Miyamoto pergunta pro Onuma e ele lança em ano que vem, né? Lança! Ele vai lançar, com certeza, lança em 2015.
Mas antes... Mas antes lança o Star Fox, tá? É, lança antes. Atrasou os dois.
Caraca, aconteceu um misto muito horrível pra... esses jogos já tinham sido anunciados, tinham sido atrasado tanto. Mas pra compensar todo esse período que a gente não tinha nada do Zelda, em 2016 foi quando as coisas melhoraram bem pro Zelda, porque a forma como eles anunciaram o Zelda da E3 2016 até hoje, eu acho que é exemplar até, no sentido de começar dedicar todo o E3 só pra ele. Eu tava pensando, quando eles falaram isso, ia ficar muito saturado só falar dele. Mas acabou que eles só focaram assim, no gameplay, e realmente eles tinham muita coisa pra falar. E toda essa coisa que a gente tá falando de gameplay, como esse jogo vai funcionar, não representa... não vai estragar a sua experiência com o jogo, porque eles mal falavam da história em si. Tudo era um grande mistério e eles estavam evitando de tocar nesse assunto. Então ficaram mostrando muita coisa de gameplay, o que o Link pode fazer... E eu tenho quase certeza que eles não mostraram tudo que ele podia fazer nos primeiros vídeos. E eles foram dando de pouco em pouco.
Uma coisa que eu gostei do Breath of the Wild, da forma como ele foi lidado, é que eles não mostraram muita coisa antes deles terem já o jogo na mão, praticamente.
Não ficou muito só na conversa.
O Ocarina of Time é um exemplo clássico disso. Tu vê as primeiras fotos, vídeos do Ocarina of Time, não é o mesmo jogo. Tipo, não tem nada de igual. Porque eles mudaram pra caramba o jogo, eles anunciaram muito cedo e acabou mudando o jogo todo. No Breath of the Wild, não. Eles falaram que tinha o jogo, Zelda U. Aí mostraram aquele vídeo que era só uma cutscene. Quando eles foram mostrar...
Só capítulo, praticamente.
Quando eles foram mostrar algum gameplay, foi um bagulho muito limitado, que até tem coisas que não estão mais no jogo, mas eles mostraram pouco, então é pouca coisa. Eles só foram mostrar realmente gameplay, tipo, bastante tempo de gameplay, quando já tinha uma demo pra jogarem, já.
Eu acho que foi feito certo dentro do possível, assim. A gente sofreu ainda porque o gap de tempo foi muito grande, né? De 2014 para 2016, para lançar só em 2017, então a gente tem...
Eu lembro que na época, tempo quando muito a gente grande. Ficou esse ano inteiro de silêncio, eu tava até com a impressão, eu tava até meio triste, achando que eles iam mudar os gráficos do jogo, porque, sei lá, pra mim eles tinham ficado em silêncio porque eles fizeram alguma mudança tão drástica no jogo que o que eles mostraram antes não era mais válido.
Acho que outro jogo também sofreu disso, não foi o Bioshock Infinite? Que eu começo a comentar é só CG, tá. Aí começar a mostrar um pouco de gameplay, acho que o primeiro vídeo de gameplay e não condiz nada com o que você vê no jogo. Aquela cena lá do cavalo e tal. E eu acho que o que foi que aconteceu é que os caras tiveram um brainstorm tão grande que eles mandaram parar tudo. Que o cara teve uma ideia tão genial de como vai seguir o conceito e a história desse jogo, que eles fizeram quase o jogo... O andamento do jogo inteiro, aí atrasou, acho que o jogo atrasou em um ano. O pessoal ficou, caraca, maluco. Mas foi uma espécie que até valeu a pena, devo dizer.
Sim, às vezes os caras descartam o jogo e começam de novo. Né? Nesse caso é melhor ficar em silêncio do que mostrar um material que a pessoa já sabe que não é mais válido.
Então, exatamente. E foi meio que houve com Breath of the Wild. Tipo, a gente tá programado pra lançar 2015, vai mostrar 2014. Chegou em dado momento que eles estavam desenvolvendo e disse, não, para que a gente quer melhorar isso aqui muito, a gente quer expandir pra caramba, vamos tirar o compromisso que a gente tinha e seguir em frente. E não mostraram mais nada, simplesmente. E, tipo, isso foi bom, porque se tivesse mostrado ia ser coisa que a gente não ia ver agora. E a gente foi criando expectativa e agora, quando tá perto, que eles já têm uma coisa definida, eles estão mostrando que tem muita coisa que vai chegar de fato no jogo pra gente. E eu acho que o grande problema foi o tamanho, o intervalo de espera, que foi muito grande, mas pra essa condição foi o melhor que se podia fazer. O ideal seria que o jogo tivesse sido apresentado em 2014 e lançado em 2015, no máximo tendo atraso a lei para lançar no começo de 2016. Isso teria sido ideal. Agora, não seria bom acontecer o contrário, o anúncio ter chegado só ano passado, ter chegado só final de 2015, a gente não ter tido aquilo em 2014, porque a gente já estava esperando há muito tempo por alguma coisa. Ia ficar um espaço de vazio assim muito grande dentro da... Ele já foi anunciado meio tardiamente dentro da vida do Wii U, né? Que já tava meio precoce. Foi tipo o Skyward Sword, também demorou muito pra ser anunciado, né? Chegou só no finalzinho do Wii.
Então, o Skyward Sword é um outro exemplo, que eles... Quando eles mostraram o Skyward Sword, eles já estavam com o jogo pronto. Eles não... O Skyward Sword eu acho que realmente não mudou nada. Não tem nada em nenhum trailer que não tenha no jogo.
Tá, até tem, mas assim... Eu acho que não dava pra ficar tanto tempo sem mostrar nada, porque... Tipo, a Nintendo tem aquele fardo nas costas, aquela responsabilidade de mostrar pelo menos um Zelda assim no console. Então, se não mostra nada, começa a ser cobrado, começa a, é uma coisa que é um dos grandes chamarizes dele, carro-chefe e tal. E então eu acho importante que seja mostrado com uma certa antecedência dentro da vida do console, mas que de preferência não estenda muito, né? Infelizmente dessa vez a gente teve atraso por cima de atraso. Eu acho que nunca tinha atrasado tanto assim um Zelda com relação a datas, né? Expectativa pra 2015. O que aconteceu foi que ele juntou, tipo, o Ocarina of Time com o Twilight Princess. Tipo, atraso de desenvolvimento e atraso de porte, de pular pra outra plataforma. É isso que lascou a gente. Porque se não fosse pelo Switch, a gente já tava com esse jogo na mão. O Aonuma até confirmou que eles decidiram começar a fazer o porte... cerca de um ano atrás, ali começo, primavera 2016, o que pra eles é algo aí, fevereiro, março, abril no máximo. Então, se eles não tivessem que portar, provavelmente ali já tava bem maduro o negócio. De repente saía meio do ano, assim, o final do ano mais provável, porque é a data mais Zelda, assim, né? A estratégia de venda de final de ano. Pelo menos não atrasou muito, né? A gente tinha até pouco tempo atrás, até janeiro agora no evento, a gente ainda tinha aquele medo de que fosse sair só final de 2017. Até surpreendeu, tipo, não só...
Da localização, né?
Sim.
Do jogo.
A gente surpreendeu não só ser em março, mas tipo no começo de março, 3 de março. Eu acho que tanto pro Switch quanto pro Zelda foi, assim, meio surpreendente. Não entendo até hoje qual é a estratégia de lançar em março. É um negócio que parece comercialmente meio morto, diferente das vendas de final de ano, mas é isso. Eu acho que não deu pra lançar em 2016, como o Shadow supôs aí. Deve ter acontecido algum problema pra o lançamento do Switch, que consequentemente arrastou o Zelda junto. E esperar até dezembro do ano que vem era muito... era esperar muito, né? E, tipo, tava muito distante, o Wii U não aguenta mais, não segura mais água, então tinha que jogar outro console. Já tinham prometido para março, então era feio quebrar mais uma promessa depois de tantas quebras de promessa. Então eu acho que eles decidiram ficar por aí mesmo.
O que faz com que realmente o Breath of the Wild seja o Twilight Princess 2.0 nesse questão de desenvolvimento, de demorar tanto para sair. Aí quando vinha novo console, portaram ele pros dois lados. Ainda não...
Eu acho que só não demorou mais porque eles não tiveram bem que, na verdade, criar novos, adaptar ele pro novo console. Só tiveram que adaptar pro antigo, pra onde ele já ia ser lançado.
Pois é. Foi o contrário do Twilight.
Como eu tava falando mais cedo, eu disse que até determinado momento o Twilight Princess tinha sido o Zelda que eu mais tinha criado hype, que eu achava que seria o melhor Zelda de todos os tempos que eu iria poder jogar em vida. Até que nós chegamos na E3 de 2016 pra quando chegou aquele trailer do Breath of the Wild. Porque assim, antes daquele trailer, quando a gente só chamava ele de Zelda U, a gente tinha poucas informações, além de algumas cenas e tal, e que o jogo seria assim, bem mundo aberto, que a gente podia ir até as montanhas, e que aparentemente não ia ter ordem pra você seguir. A gente tinha pouco material para poder conversar em cima. Fora uma outra, por exemplo, entrevista do Aonuma, que ele afirma que tinha pego, que havia inspirações de animações japonesas para o jogo. Aí que eu comecei a criar um certo hype, porque eu comecei a criar a determinada expectativa de que eu esperava que o jogo tivesse inspiração da Princesa Mononoke. E quando eu vi aquele trailer da E3 de 2016, com aquela música que aparentemente é a música tema do jogo, rapaz, eu fiquei impressionado com o que eu via. A construção era tudo aquilo que eu tava querendo que aquele Zelda fosse, como que trazia todo aquele feeling que eu senti quando eu tava assistindo esse filme do Estúdio Ghibli. E a cada novo trailer só reforçava essa ideia do que eu tava esperando. Então, eu, sem sombra de dúvida, posso dizer que esse acho que é o Zelda que eu mais tô hypando no momento. Durante o momento, eu fico revendo trailers porque eu acho eles extremamente bonitos. A música é sensacional, eu fiquei muito feliz quando assim que saiu o trailer, eu queria saber quem era o compositor, a compositora. Aí ninguém dizia, aí eu ficava numa angústia que o jogo ia quase sair, ninguém falava quem era. Finalmente anunciaram que era uma compositora que trabalhou no Spirit Tracks, um pouco na Link Between Worlds, mas ela tem um trabalho mais efetivo na série do Animal Crossing. Até comecei a ficar catando as músicas que ela fez e eu tô muito confiante com as músicas que vai ter esse jogo. A música que estão mostrando agora é muito boa. Eu tô gostando que eles estão preocupados em reviver aquela sensação que tinha no primeiro Zelda de você de aventura, de você ir explorando esse mundo que é cheio de mistérios. O jogo, ele é, obviamente, é época diferente, então estão numa época em que já tem NPC, eles te dão dicas mais acertadas, que aqui na época do primeiro Zelda era tudo muito dúbio, que você não entendia o que os caras estavam tentando te dizer, e é um jogo que você se perde menos. Mas ainda assim é um jogo que vai te incentivar a explorar, pra você achar novas coisas. E esse foi o primeiro Zelda que... todos os Zeldas que eu tenho até agora são físicos, exceto, sei lá, o primeiro Zelda e o Zelda 2 que eu tenho digital no Wii U e no 3DS, que esse eu não tenho Nintendinho, então eu tinha que arranjar dessa maneira. Mas esse foi o primeiro Zelda que, assim que sair pra comprar, eu vou comprar ele digital, eu vou baixar ele digital pro meu Wii U, porque, sinceramente, eu não vou esperar a boa vontade de alguma distribuidora que lançar ele a 300 pauladas, e eu também não vou ficar esperando a boa vontade de alguma a encomenda chegar aqui e esperar mais de 2 meses, não. Eu quero jogar ele o mais perto possível do lançamento. E eu não vou esperar, porque eu vou passar esse mês de março terminando o meu projeto de pesquisa, só vou jogar ele. Eu tô, sinceramente, ele vai pesar 13 GB, eu tô deletando tudo do Wii U. Deletei Smash, deletei Hyrule Wars, deletei Mario Kart. E só tenho o Splatoon porque eu quero jogar alguma coisa nele. Mas da feira que ele chegar, eu vou deletar o Splatoon também pra ter espaço pra esse Zelda. Porque eu só vou jogar ele.
O cara comprou HD externo.
É muito...
Sabe o que você devia fazer? Você devia pegar um pendrive e mover os jogos pro pendrive. Porque aí você não precisa baixar de novo depois. Você move.
Mas aí tem que converter o pendrive. Dá pra usar um pendrive como se fosse um HD. Só que o pendrive vai ficar só com jogos, não dá pra ter
mais
nada.
Eu não tenho um pendrive tão grande assim. Assim, eu tenho um HD externo de um que eu uso pra backup, só que não tem aquele rolo que tu precisa ocupar as duas entradas do USB e que às vezes não liga, não conecta direito.
Ah, é pior que isso, o HD externo tem que ser formatado pelo Wii U. Pois é, então você não pode ter os jogos e outros arquivos lá.
Eu não tenho um HD tão grande pra caber tudo isso, ou um pendrive tão grande pra caber os jogos.
Beleza, beleza. É, sim, voltando, né? E aí, ninguém quer.
É, o meu hype pro Breath of the Wild, ele tá... Eu tô receoso, assim. Eu tenho hype, mas ao mesmo tempo eu tenho medos. Eu não dá pra dizer que é o jogo que eu mais tive hype, porque foi o Twilight Princess, no meu caso, na época. E assim, hoje em dia eu acho que eu sou muito mais crítico que eu era antigamente. Eu não consigo entrar no hype train completamente. Eu sempre fico olhando as rachaduras no jogo, por assim dizer. Mesmo antes de lançar. Então é mais ou menos isso. Eu tô meio que segurando o hype. Tipo, eu vejo um trailer, eu fico muito empolgado, depois eu começo a... Pô, mas pera aí. Não sei o quê. Ah, o mundo aberto geralmente é um negócio que fica meio chato, não sei o quê. Tem muita semente no mapa.
Tu também comentaste aquela preocupação do jogo ser fácil demais, porque tu pode...
Sim, o negócio das curas, é.
Ah, mas só pra dizer que o meu hype não é só flores... Ele também tem uma característica ruim do hype, que é a questão do spoiler. Infelizmente, eu inventei de ir no Wikipedia do Breath of the Wild, porque motivos, eu resolvi abrir ele de novo. Eu não sei porque eu abri. E lá já tá constando a sinopse do jogo. E, ou seja, lá tá dizendo o setting do jogo. Em resumo, lá já tá dizendo o que aconteceu 100 anos atrás. Eu não queria ter essa informação de jogar. E recebi esse... Eu recebi esse spoiler sem eu querer, infelizmente. Eu fui lá de gaiato, por quê? Porque eu tava ansioso pro jogo e inventei de abrir o artigo porque...
As wikis de Zelda são uma coisa que, assim... Não é legal wiki. Visitar elas quando você tá perto do lançamento de um jogo.
Qualquer wiki de jogos que vão lançando, evitem. Evitem o máximo.
Eu não sei se foi alguém aqui do grupo do HL ou se foi uns amigos meus gringos. Que pouco depois que saiu o Link Between Worlds, a pessoa
presente.
Foi procurar sobre o Ravio e tomou um spoiler.
Foi eu mesmo.
Caramba. Pois é.
Mas, ó, não tô falando só de wiki, assim, de fandom. Era o artigo oficial da Wikipédia, em inglês.
Cara, lá tá a Wikipédia, não foi essa da Wiki?
Não, se tu quiser
mas
ver, tá lá.
É algum fã muito... Muito empolgado também que fez isso.
É editado por fãs, né? Não é oficial de Zelda. Tipo, é com base no...
Ah, eu espero, por favor, eu espero.
No pergaminho que tava escrito em Chica. Aí sim. O pessoal traduziu e, tipo, a informação quase certa.
Sim, mas eu espero que, sei lá, que alguma coisa que não se concretize, mas enfim, foi uma informação que eu não gostei de receber. Outra.
Eu tentei evitar aquela informação que saiu na Game Informer. Que eles mostraram uma dungeon, mostraram o chefe da dungeon. Eu, pô, não quero ver isso. Aí lá no nosso grupo de Facebook, o cara foi e colocou a foto do chefe. E o nome dele. Open your eyes.
Outra coisa que eu também fiquei meio... Aqui abaixou bem a minha bola, infelizmente. Até agora, os trailers, assim, oficiais nos canais oficiais da Nintendo não são só lindeza. Eram trailers bem feitos, eram com músicas impactantes, era só do bem e do bom. Inclusive, eu até baixei o último trailer, que era da apresentação do Switch, porque ele é realmente fenomenal. Mas aí não saiu um trailer, acho que ele não chegou a sair no canal oficial da Nintendo, mas ele saiu, acho que em canais de notícia de jogos. Eu achei um pouco estranho, porque não tem música, é só som ambiente. E mostra cenas, algumas cenas a gente já viu, só que só o som ambiente, e cenas novas. É um trailer tão broxante que...
Esse trailer, se eu não me engano, ele é de um site japonês, que o próprio site tem uma musiquinha que fica tocando. Aí meio que a música do trailer é a música do site.
Aí ele fica mostrando cenas que complementam coisas que a gente já tinha visto antes. E que eu não queria ter visto, infelizmente. Mas ó, isso acontece por quê? Porque eu inventei de ser curioso e eu já devia ter batido na minha cabeça que já não é mais pra eu ficar vendo essas coisas quando o jogo já vai sair faz poucas semanas. Eu já não tenho mais pra ficar catando informação. E numa situação muito mais complicada, porque inevitavelmente essas informações caem no nosso chat do site e eu tenho que ficar pulando, aí vocês começam a teorizar, eu fico pulando pra não ver. Mas
O negócio do mapa, por exemplo, a gente tava usando sempre um negócio de spoiler. É. Porque isso daí realmente é um spoiler, o que tem escrito naquele mapa.
Pois é. E quando o Metal Gear Solid 5 ia sair, um mês antes de sair, já tinha gente pegando no guia de o Player's Guide, que diz tudo do jogo. Aí alguns sites falavam, olha, já tá, esse guia já tá rodando por aí, tem gente que já sabe o final. É, cuidado com spoilers. Aí o que eu fiz? Gente, eu vou dar uma sumida aqui do Twitter, me chame se vocês quiserem falar por mim, mas eu não vou mais acessar a página principal. Ou seja, eu começava até a me limar de acessar certas redes, ou agora quando o Kingdom Hearts 2.8 saiu, eu silenciei todas as redes que eu usava de notícias de Kingdom Hearts, eu silenciei todas elas porque eu não queria saber de nada. Ou seja, a gente acaba se fazendo essas coisas pra não estragar a surpresa.
É aquele período inevitável, né? Chega perto do jogo, a desenvolvedora começa a quebrar o silêncio e fala, chega muita informação e spoiler com força, assim. E vai vazando coisa também, às vezes. Então é sempre um período complicado, é um período de enxurrada de informação. Nossa, eu particularmente gosto muito de viver hype, assim, para os jogos. Eu acho uma experiência legal. Às vezes eu curto até mais o vivenciamento do hype do que o próprio jogo. Por exemplo, com o Pokémon XY, foi um ano maravilhoso assim de hype. O jogo foi legal, mas eu acho que valeu mais a pena esperar pelo jogo do que jogar, assim. Mas quando chega desse final, esse finalzinho que tá perto do lançamento, eu acho que começa a vir informação demais. Eu acho que satura, acaba aquele teasing que eu falei antes. realmente aquele charme de você mostrar uma pontinha de uma coisa a outra e você ir imaginando, você tentando descobrir o que é que vem a seguir, sabe?
É, eu gosto bastante dessas minúcias que a gente faz, né? De pegar todos os detalhezinhos do trailer e analisar e tentar ligar com
isso,
outra coisa.
Aí começa a vir muita coisa, muita informação picotada. Você lança uma entrevista aqui, que tem um texto enorme. Aí você lança uma entrevista que é muito parecida, mas tem mais um diferencial aqui. Aí começa a surgir informação daqui, informação dali, uma novidade, um spoiler.
O nome do link é Link.
Ah, sim.
Todo mundo sabe que o nome do link é LD, Link 16.
Pois é, esse é o oficial. Pra quem voou, isso é uma referência do Skyward Sword. Ele recebe um número de série pelo dragão, trovão.
É, se bem que, na verdade, esse daí vai ser o LD Link... 19.
Ah, entendi a numeração, caraca.
Mas assim, nossa, eu não tô acompanhando muito recentemente. É, o pessoal que posta as notícias no site também tá sofrendo um pouquinho. Eles estão com medo de spoiler, não estão querendo evitar também. Não tão, as notícias mais spoilerentas eles estão evitando escrever sobre. Enfim, compreensível. Eu tô dando essa colher de chá pra eles, mas no fim das contas, quem trabalha com postagem de notícia, fazendo guias, eventualmente não consegue correr. Então eu tô desaturando um pouquinho agora, mas quando o jogo estiver próximo a sair, ou estiver saindo, que a gente deve trabalhar num sistema de mapas pra servir de guia pro pessoal e tal, eu vou acabar tendo que entrar de cabeça nisso aí. Eu, diferente do Tuero, eu vou ficar com a versão física mesmo, então vai demorar mais um pouquinho para eu ter as mãos no jogo, mas eu não quero gastar duas vezes, eu quero ter a capa desse jogo.
De edição física, eu penso talvez pegar a versão do Switch, porque me agrada ter um Zelda assim, no porte do Breath of the Wild em forma de cartucho, mas isso é só planos para quando eu me planejar para ter um Switch. Isso não vai acontecer tão cedo, infelizmente.
Não, acho que não, como o jogo não oferece muita diferença entre uma versão para outra, eu vou ficar por enquanto me contentando com o disco do Wii U mesmo e não pretendo adquirir no Switch.
Eu vou ver, eu acho que isso pode ser que eu mude de ideia com a minha experiência com o jogo, porque, por exemplo, até hoje a única versão do Twilight Princess que eu tenho é a do GameCube. Eu cheguei a ver jogar a versão do Wii porque por através de empréstimo de amigos, mas eu nunca, depois de pensar, pô, eu tenho aqui a versão do GameCube, mas eu tenho que ter também a versão do Wii. Não, acho que é porque a diferença é muito pequena.
Mas, pô, você já tem a melhor versão.
Pois é, eu tenho isso também. Eu não tenho por que ter uma versão menor, que você já tem a Suprema.
A versão HD, né, que você sabe dizer.
Não, do GameCube.
A versão HD. Ah, pronto, eu tinha a do Wii e comprei a do Twilight HD, porque tinha coisa diferente, tinha coisa a mais, por menos que fosse, mas tinha alguma motivação. Tinha o Amiibo.
Não, admite que tu tava solitário pra não ter nenhum Zelda pra aquele ano, e a única coisa que eles deram naquele ano de Zelda foi o Twilight Princess HD. Aí, pô, não, é o que tem pra que hoje, gente.
Eu admito que eu comprei por causa do Amiibo.
Deixa eu ver vocês, eu comprei só o Amiibo.
É porque eles começaram a vender só o Amiibo depois, né? No lançamento.
Não, eu acho que chegou a vender, mas tipo, não sei se no Ocidente, mas em algum lugar vendia. Era mais difícil.
No Japão mesmo.
Tanto que, tipo, você abre a caixa do bundle e é o Amiibo, caixa de Amiibo padrão, assim, standalone. Mas, enfim, tinha coisa nova no jogo, eu me sentiria mal em deixar ele passar. Agora, se eu jogo a mesma coisa no Wii U e no Switch, o Breath of the Wild, é garantido, garantia pelo número que ele fez de tudo pra balancear os dois, equilibrar a experiência exata. Então, não vou fazer questão, não. Pegar só o mesmo.
Voltando a falar um pouco do hype mesmo, o lance do mapa é uma coisa que eu acho muito legal. Assim, aconteceu com o mapa no Breath of the Wild, mas eu acho muito legal sempre em Zelda. Que a gente... quase todo Zelda tem um alfabeto, né, próprio, e a gente vai tentando descobrir o alfabeto antes do jogo lançar. Eu acho isso muito divertido. É uma parada que, assim, é quase tão divertido quanto jogar o jogo. Na época do Skyward Sword, tinha um tópico no Zelda Informer, que a gente foi pegando tudo que tinha de texto em qualquer trailer e foi juntando e chutando os nomes. Mas, assim, um dos momentos mais legais foi quando tem as plaquinhas padrões, né, que plaquinha do jogo, ela tem um texto. O texto dela fala "You can read this." Tipo, você consegue ler isto.
Ah, é.
E a gente confirmou. A gente chutou várias letras baseadas em outros textos, depois confirmou usando essa placa. Trocou na placa e viu se dava alguma coisa. Aí deu isso. Tipo, foi o maior momento, o maior orgulho, assim. Caraca, realmente, a gente consegue ler isso.
Então, não tinha um outro que você traduzindo as descrições e que nada quer dizer loading, carregando.
Não, isso é no...
Isso é no Twilight Princess, é só em inglês ao contrário.
É só ao contrário, não tá escrito em Hylian, não. Mas aí no Breath of the Wild foi a mesma coisa, né? Eles pegaram Só que foi muito rápido, não deu nem tempo de,
sim,
de participar.
Sim, foi muito rápido.
Foi tipo, do nada ele já tinha o alfabeto todo do jogo.
Todo não, faltou 3 letras ainda.
Mas aí, quando saiu o mapa, foi só pegar o texto mesmo e traduzir. Porque tá em japonês, não tá em inglês dessa vez.
Bom, quanto a minha, eu acho que não, eu não tô com o hype mais elevado de todos. Eu tô mais com, sei lá, curiosidade. Mas eu acho que não é culpa do jogo, não é culpa do...
Ah, o que você falou do loading, tu era do Breath of the Wild?
É.
É, tem quando... Quando você tá pegando as runas no Chica's Leite, desce
sim.
Um texto de loading. E, se eu não me engano, aparece It's Dangerous to Go Alone também.
E uma
referência a um meme super antigo de All Your Base Are Belong to Us, que é super aleatório, mas tá lá.
Mas então, eu não tô com um hype muito elevado, mas eu acho que não é culpa do jogo, não é culpa da forma. Eu acho que é coisa de mim mesmo, assim. Eu já não consigo mais ter a vontade de acompanhar que eu tinha antes. É, na época que eu tinha mais tempo, me dedicava mais a ficar o dia todo olhando coisa de jogo e tal, acompanhando as novidades. Tô curioso porque tem muita coisa nova pra vir, né? Tá prometendo muita mudança. Então, eu tô na expectativa, mas não tô na empolgação. Tanto que eu vou aguentar esperar a cópia física. Também não tô nessa gana toda pra passar 24 horas jogando desde o dia 1.
Eu nem vou poder me dar esse luxo porque... Olha, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o jogo no dia 1, mas eu vou deixar o Yu, na verdade, na casa de um amigo meu que é um dos donos do Yu, porque ele vai viajar dia 8. Ou seja, ele vai ficar com. Ou seja, eu só vou poder jogar um dia, aí eu vou ter que ficar na ansiedade dele ir viajar pra poder pegar o Yu de volta. Porque o Yu sempre fica aqui na nossa cidade. E eu não vou poder jogar direito, porque ele vai viajar 2 dias antes de eu ter que entregar o meu TCC pro meu orientador pra ele dar a checagem final. Aí ainda vou ter que fazer correções. Ou seja, e até o dia 21, que é o dia da minha defesa, eu não vou poder me dar o luxo de jogar direito o jogo. Vou ficar nessa de terminar o TCC e ter o jogo na outra mão.
Ficou um período complicado aí, né? Eu acho que comigo aconteceu, não lembro qual era o jogo na época, mas eu acho que também peguei um período desse de, sei lá, terminando dissertação de mestrado, TCC, não lembro o que era, mas saiu um jogo, assim, que eu queria jogar muito, e você fica meio... Mas eu larguei um pouquinho a pesquisa e fui jogar.
No meu caso, Breath of the Wild, ele é o primeiro jogo Zelda que eu realmente acompanho desde o lançamento. Eu, na verdade, passei a acompanhar jogos mesmo, acompanhar lançamento e tudo mais, notícias, tem pouco tempo, acho que 2013, por aí, então Skyward já tinha saído. Então eu tô no hype muito grande, é parecido com o do Twero, na verdade, porque foi se construindo aos poucos. Saiu o primeiro trailer, eu fiquei muito animado, mas depois fiquei com o pé atrás, mundo aberto e tudo mais. Será que vai estar vazio? Depois, a cada novo trailer, a cada novo gameplay que eu via, o hype foi sempre aumentando. Até chegar esse último trailer da apresentação do Switch, e aí, cara, não teve como. Eu acho que foi decisivo. Eu não sei se teve um jogo com um hype tão grande que eu já tive até hoje. E eu acho que esse hype, ele não é só entre a comunidade de Zelda, mas ele vai muito além. Essa é a vontade que eu tô vendo no Breath of the Wild. Talvez até pela estrutura do próprio jogo ser tão diferente assim dos outros, é que ele tá chamando a atenção da galera que eventualmente, geralmente não curte Zelda. Geralmente não vai atrás, geralmente não joga. Eu tava até comparando o Breath of the Wild com o Skyward Sword, que foi o último jogo que saiu pra console de mesa, e olhando, dando uma olhada nos trailers, o Skyward Sword, ele tem 24 vídeos no canal oficial da Nintendo, e são vídeos curtos, com 2 minutos, 3 minutos, geralmente mostrando áreas do jogo, dungeons, mostrando tem o deserto de Lanairu, tem o vulcão de Eldin, tem mostrando dungeons, mostrando a estrutura dos upgrades, de como é que funciona o lance da espada, que é o controle de movimento. E o que eu pude perceber é que a única, na verdade, parte que eu pude comparar com Breath of the Wild foi o número de visualizações. E o que eu pude perceber é que é muito diferente, cara. De Breath of the Wild ultrapassa milhões. Tem vídeo de 7 milhões de visualização, 5 milhões, enquanto Skyward Sword não chegava a 1 milhão, chegava no máximo 300 mil, sabe, o trailer oficial. Então o que me parece é que o público, pelo menos o público que tá fora desse mundo de Zelda, tá acompanhando esse jogo. Eu acho que isso é muito, muito benéfico pra série ganhar esses novos fãs, digamos assim.
Eu vejo muita gente, assim, youtuber e tal, que os caras falam, não sou muito fã de Zelda não, mas isso aí eu vou jogar.
Cara, isso, eu vi esse tipo de comentário praticamente todos os vídeos que eu vejo do Breath of the Wild, eu vejo isso. Eu nunca joguei Zelda, mas agora eu vou começar a jogar, por causa do Breath of the Wild.
É que ele bem entrou no gênero da moda, né, assim, mundo aberto.
Sim, pois é, é muito questão da própria estrutura do jogo em si.
É, são os jogos de maior impacto hoje em dia. Um The Witcher, um sei lá, o que é que tem mais aí? Esses jogos de mundo aberto, que você faz tudo, um Skyrim da vida. Então, como tá muito parecido, a galera fala sempre em referência a isso, tá chamando a atenção.
É, e também acho que tem a questão do hype do próprio Switch, ajuda muito, porque vai ser praticamente o jogo que vai fazer você querer comprar um Switch no lançamento, o jogo que você vai querer jogar, vai ser o Breath of the Wild, não tem, tu, tem lá o Anti-Switch.
Claro que não, pô, o Anti-Switch é muito melhor, cara. É, com certeza. Oh, mal posso esperar pra,
isso pra, é outra coisa,
pra ordenhar uma vaca virtual.
Isso é outra coisa. Pô,
e o copo com gelo?
Pô. Balançar o neném.
Nós temos outra coisa pra comprar com o Twilight Princess, porque eu também acredito que o Wii tenha sido o primeiro console de muita gente, até gente que é mais casual. E o Zelda que eles teriam acesso naquela época era o Twilight Princess.
É, o Twilight Princess, ele teve essa coisa de que, assim, mais ou menos o que vai acontecer com o Breath of the Wild também. Quando você comprava um Wii no lançamento, você tinha três jogos. O Wii Sport, que vinha no videogame, o Twilight Princess e o Red Steel, que era um FPS da Ubisoft. E não tinha outra opção.
Hoje mesmo eu tava pensando, percebi como a Nintendo, quando lança um console, geralmente a linha de títulos de lançamento dela é bem boa. A questão do Wii, teve o Twilight Princess. No GameCube tinha o Smash do Melee. E agora no Switch você vai ter o Breath of the Wild pra jogar assim que sair.
Bom, a gente foi tomado aqui pelo hype. A conversa acabou levando a um hype extremo pelo Breath of the Wild. E a gente meio que não mencionou direito o Skyward Sword, que ficou entre
não é porque a gente não ama você,
entre Twilight e ele.
Não é porque a gente não ama você. Até que a gente tá retomando aqui.
Então, vocês, além do que a gente já foi falando aqui ao longo da conversa dos outros jogos, o que é que vocês lembram aí do hype quando foi anunciado o Skyward?
Ah, o Skyward, ele teve aquela questão da artwork que vazou. Vazou, entre aspas, né? Porque, sei lá, acho que a Nintendo sabia que isso ia acontecer. Foi em 2009, foi muito antes do jogo lançar. E aí, isso é parecido com o Breath of the Wild em certo ponto, que ficou desde 2009 o pessoal falando do Zelda de Wii. Que o Breath of the Wild não tinha uma screenshot vazada, mas quando lançou o Wii U já se começava a falar de Zelda U, né? Mas foi a mesma coisa, o jogo em si eles só foram mostrar bem próximo do lançamento e, não sei, foi isso aí.
É, eu acho que a primeira que criou o hype, essa foi a primeira imagem, porque parecia com o Twilight Princess, né? Seguia o mesmo estilo de arte, tinha um negócio da espada lá, que já começou, pô, é a origem da Master Sword.
É, tinha...
Eu acho que isso foi o ápice, assim. Aí o jogo foi anunciado, aí...
Tinha meio que uma discussão, né? Muito forte na época da artwork, que era... Tinha uma imagem da Fi, que a gente não sabia o nome dela na época, e tinha o lado que falava, pô, ela claramente, o design dela é inspirado na Master Sword. E tinha o pessoal que falava, não, é claramente inspirada na grande
aí
fada.
Aí o pessoal puxava um pouco disso e falava, ah, não, parece mais a Rainha das Fadas, o Wind Waker.
É.
Aí o pessoal já usava isso pra colocar na timeline.
Exatamente, aí ficava meio que uma guerrinha entre os dois lados.
É, assim, eu lembro de hype do Sky Sword, eu acho que os momentos que atingiram o maior ápice foi pelo fato dele estar muito vinculado aos seus Zelda, que iria representar os 25 anos da série. Tanto é que quando você inicia o jogo, assim que aparecem os logos da Nintendo, em seguida aparece o escudo de Zelda aniversário de 25 anos. Teve isso, e quando confirmaram que ele seria o primeiro Zelda de toda a timeline. Ou seja, ele iria supostamente explicar uma série de coisas que viriam ocorrer depois. E o pessoal já... Isso criou mais burburinho ainda. Eu acho que um nível parecido com quando a gente só tinha aquela arte conceitual. Começou a criar muitos burburinhos do que iria ser explicado, o que viria a ser explicado. Mas eu digo que, assim... Os caras eu acho que foi bem mais morno do que quando eu tive com o Twilight Princess. Porque, por exemplo, quando teve o primeiro vídeo, aquele vídeo mostrando vários links... É diferente, pra enfim chegar no Link's Fire Sword e mostrar um pouquinho lá de gameplay. Aí. Mas não era grande coisa, era todo o mesmo cenário e eu achava que ele bem aquém. Então, daí, minha expectativa pro jogo ficar naquele mais ou menos. Eu acho que eu tinha uma certa expectativa, porque era um Zelda e 25 anos. E ainda tinha essa questão de ser o primeiro, eu tinha essa expectativa. Mas não a ponto de. Não ao nível que eu tinha Twilight Princess e nem tão pouco de quanto eu estou agora pro Breath of the Wild.
É, assim, eu acho que quando foi mostrado...
Eu acho que o vídeo de revelação dos Cards Sword foi muito parecido com o do Breath of the Wild. Foi o mesmo estilo, assim. Eles tinham uma demo na E3, eles mostraram praticamente só a demo. Pouca coisa de fora dela.
É, assim, eu acho que teve um meio efeito Wind Waker, assim, um pouquinho. Muita gente ficou meio jururu com o estilo gráfico, sabe? A direção de arte do jogo. Aí eu acho que dali não esquentou muito.
É, mas isso, tecnicamente... Isso também aconteceu com o Breath of the Wild, né? Quando saiu aquele primeiro trailer, o pessoal reclamando que não era igual aquele Attack Demo, não sei o quê.
Mas eu acho que teve proporcionalmente muita gente que adorou, porque tava muito bonito e tal. O Skyward eu não consigo lembrar se era realmente isso, mas se o pessoal...
É, tinha, sempre tem essa discussão, né?
Desempolgou demais, né? Mas, bom, o grande chamativo da coisa era o controle e tal. Aí o Miyamoto foi mostrar e deu problema aí no meio do palco. Foi um negócio meio embaraçoso.
Um negócio meio e-music.
É. Não, é porque vocês estão. Tá todo mundo com o Wi-Fi ligado aí, desliga o Bluetooth, sei lá, o Wi-Fi tá dando interferência aqui. Aí, pô, já ficou meio queimado, né? Mas eu realmente não consigo lembrar muito bem dessa época como foi a reação do pessoal aos controles e tal. Já era algo que se esperava, né? Todo mundo já tava esperando o uso do Motion Plus e tal, mas enfim, foi aquele flop, nem outro jogo praticamente usava. Não sei, teve uma expectativa boa? Eu acho que teve, mas nada que se compare aos extremos que a gente teve no Twilight e no Breath of the Wild. Assim, pra mencionar perto deles, eu fico até meio sem ter o que dizer.
Cara, pelo menos o que eu posso perceber agora é que eles saltaram bastante coisa até, né, sobre Skyward Sword. Eu acho que quando lançou já não tinha mais muito segredo, digamos assim. Porque, como eu falei, tem os vídeos das áreas, a gente já sabia as áreas, a gente tinha as dungeons, já tinha toda a estrutura praticamente do jogo mostrada nos vídeos que eles... Da própria Nintendo lançou. Até porque o jogo, diferentemente do Breath of the Wild, que é um jogo grande, mundo aberto, então mesmo ele mostrando muitas coisas, ainda tem muita coisa a ser mostrada.
É verdade. Sempre fica. Quer dizer, espera-se que tenha, né? Mas ele, pelo menos passa essa impressão muito bem de que ele tá só arranhando a superfície e que a gente tem muita coisa mais pra descobrir. Eu acho que eles estão sabendo. O Numa sabe quando ele quer, ele sabe muito bem fazer o mistério, fazer o hype de fato. Ele consegue jogar aquela dúvida na sua cabeça, te deixar na expectativa. Fala, mas não diz. Diz, mas não fala. E aí você...
Ele, na verdade,
cria
ele
a expectativa
fica
trolando
com as expectativas, sim.
Sim, trollzão master. Bom, eu realmente não lembro mais nada sobre Skyward Sword nesse sentido. Eu tava animado pra ele, mas...
muita coisa, então.
Eu lembro que eu me animei bastante pra ele também. O estilo, o gráfico foi uma coisa que, assim, eu adorei, porque é o que eu sempre falo. Pra mim, essa linha de gráfico do Skyward Sword do Breath of the Wild é o ideal pra série. Open your eyes.
Agora, a gente falou um pouquinho antes de... Tipo, a gente falou do Death of Zelda, né? Da morte de Zelda lá, aquele rumor. Tiveram outros rumores também aí ao longo do... Entre um Zelda e outro, entre intervalo de anúncio e outro, que sempre aparece, cara. Sempre aparece alguma coisa. Teve do Zelda Wii, teve do Zelda Wii. Vocês estão lembrados do hype que a galera fazia?
O que eu lembro é que o pessoal acabava comprando o peixe errado quando a Nintendo fazia esse vídeo de tech demo, achando que era realmente o novo Zelda. Fizeram isso no Espessor 2000, eu já cansei de ver aquele vídeo, o pessoal caía direto. E o pessoal caiu de novo agora com o Wii U, quando saiu aquela tech demo, com o Link, a Aranha. Mas era... O Wii U tava quase pra morrer e o pessoal continuava acreditando naquilo.
Sim, aquela tech demo que é claramente com gráficos do Twilight Princess. Assim como a da Space World era com gráficos do Ocarina of Time.
E é tipo, o pior que é explicitado que o jogo não vai, provavelmente não vai seguir aquilo, né? Tipo, é sempre no começo do console, é sempre usando o esquema do anterior, é sempre pra fazer demonstração de capacidade técnica, e a pessoa continua caindo, achando, tipo, criando um hype na própria cabeça e extrapolando isso, mas... É sempre muito claro que não vai ser aquilo, né? Diferente, por exemplo, de quando chegam os rumores fakes, que, tipo, alguém inventa e joga essa informação como se aquilo fosse verdade.
É, essa do rumor fake, um que fez muito rebuliço na época foi o Valley of the Flood, né?
Sim, sim.
Que seria a continuação do Wind Waker. Continuação não, né? Seria depois do Wind Waker, mas a história seria antes, contando como aconteceu a inundação.
É, tipo, não seria com o Link, né? Seria com, sei lá, outro personagem qualquer.
Eu já vi, inclusive, tem um amigo meu que ele acha que o Breath of the Wild vai ser exatamente isso. Que, tipo, o Link não é realmente um Link. Viagem.
É, pra começar pra começar, ele é o Tipo, você não pode mudar o nome dele, né?
É, ele é o Link mais Link de todos.
É o Link mais Link de todos.
Isso já é uma revolução por si só, não poder mudar o nome. É, eu lembrei de outro. Eu lembro que as pessoas também acreditavam muito naquele vídeo que fizeram, que era supostamente o remake do Majora pro Wii U, lembra?
Sim, e aquele ali, se eu não me engano, não foi feito nem com intenção de...
É, o vídeo em si foi feito totalmente na inocência.
É.
Foi um vídeo que o cara fez... Pô, olha que legal que seria.
No começo nem foi pra Nintendo, foi realmente por um fã. Realmente fez aquilo só pra mostrar. Pra mostrar uma homenagem ao Majora e tinha gente que já desvirtuava um pouco antes. Eu admito que a primeira vez que eu vi esse trailer, eu cheguei a pensar que era verdade. Mas depois eu fui chegar às fontes e descobri que não era. Mas o vídeo me enganou. Chegou a me enganar, eu admito isso.
Aí o mais recente eu acho que foi o Shard of Nightmare, que seria o Zelda Yu. Mas tipo, foi só o logo assim. Não lembro de ter alguma informação.
Caraca,
inventada
eu lembro disso, meu Deus.
Tá lembrado? Tinha alguma coisa a mais de história?
Meu Deus.
Eu lembro muito vagamente disso. O nome é familiar, mas eu não lembro do rumor.
Que assim. Tinha assim, umas fotos assim de baixa resolução, não era? Que seria o jogo?
Esses fakes são impressionantes, assim. Os caras estão fazendo isso há 20 anos, mas todo mundo cai, né? Continua caindo. Tipo, uma foto meio torta, assim, de lado, tirada do bolso. É um negócio que, tipo, pra quê? Hoje em dia você tem até uma canetinha espiã, alguma coisa do tipo, você conseguiria fazer uma...
É só ver o leak de verdade, que foi a foto dos caras hoje, do Zelda Wii, no caso. Que foi realmente uma parada que não era pra poderem tirar foto. E não só tiraram uma foto, como a qualidade daquela foto era gigantesca. Era tipo 8 mil pixels.
Não, isso aí foi a arte depois que saiu. Mas, tipo, a foto não era um negócio torto, assim, de um ângulo duvidoso.
É, não, era uma foto perfeita do negócio. Mas os caras fazem isso, de tirar foto torta pra não ter, tipo, justamente pra imagem em si não
Sim,
ser muito
claro.
Visível, né?
Que, tipo, é pra disfarçar, mas, tipo, leva ao questionamento. Por que que alguém faria isso? Se tá claro que é falso, assim. É, o que me leva à pergunta, por que que as pessoas fazem isso?
Ah, cara, é pra chamar atenção.
É...
Não tem outra explicação.
E tipo, às vezes você fica meio que no anonimato, né? Você não ganha renome por aquilo. Você inventa
um
robô.
Não, mas teve um...
Você tem trabalho com aquilo pra brincar com o sentimento das outras pessoas. Parece pura maldade, assim.
É, trollagem de internet. Teve um cara, eu acho que foi de Star Fox que o cara fez um fake. Que ele fez um site fake de Star Fox, uma porra assim. Que na época eu cheguei, eu descobri que era ele pelo domínio do site. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no Twitter, tipo, pô, legal que ele tem o fake. Aí o cara meio que desconversou, o que você tá falando, não sei o quê. Mas geralmente é isso, cara. O cara quer chamar atenção, quer fazer uma trollada e cria um fake. Eu já pensei, eu ia fazer um fake do Twilight Princess pro 3DS. Só que, pra ser essa não, eu ia fazer um fake do Twilight Princess HD. Eu só não fiz porque eles anunciaram o Twilight Princess HD.
mas sei lá, tipo, o trabalho que você tem pra montar isso, tá? Dava pra fazer uma coisa mais interessante, vai entender as pessoas, né? Lembra também os fakes do Smash também, que era, nossa, era a coqueluche da época, assim, do Smash do Wii U. Os personagens que saíam. O cara
Sim.
fez o trailer, depois mostrou como ele fez. E pra esse cara deu certo. Pra esse cara deu certo, assim, porque ele ganhou.
Esse cara tem canal até hoje. Ele faz, tipo, Smash Fire, eu acho o nome da série. Ele pega um personagem e desenha no estilo de Smash.
Aí é bem legal, porque fica aquele what if, tipo, eu tô criando um conceito aqui pra. Que eu acho que seria legal, ou pra mostrar como ficaria. É, eu tô sendo identificado, né? Eu tô ganhando atenção de forma positiva, as pessoas estão curtindo meu trabalho, eu tô lucrando com isso, eu acho que ele deve lucrar, YouTube, né?
É.
Tá fazendo o nome dele, mas se você lançar um fake, tipo, tentando se passar por oficial, não vai ganhar muita coisa, é só realmente pelo espírito de porco.
Pelo menos gera um pouco de conteúdo pra galera discutir, né?
É, então.
Pelo menos isso.
Então, eu acho que é outro ponto, um ponto legal da coisa, assim. Gera um hype, né?
É, vamos ser sinceros, isso daí é a versão atual do meu tio trabalhando na Nintendo.
É, sim.
É a mesma coisa.
Só dá mais trabalho de fazer, né?
É,
os tempos estão mudando, né? O pessoal precisa se reinventar.
Mas assim, é legal. Eu não sei se a maioria das pessoas, depois de tanto debater em cima do negócio, descobrir que é falso, se elas se sentem frustradas, se elas sentem que perderam tempo. Eu acho que é sempre interessante você exercitar um pouquinho a imaginação.
Cara, e vocês falando aí desse fake sobre o nome do jogo, eu lembrei que além do hype sobre o próprio Zelda, pro jogo em si, também tem o hype pelo nome. Assim como tem hype pra gente saber o nome de um console, a gente chamando aí o Nintendo de Nintendo NX, a gente também tem sempre o hype pra saber qual vai ser o nome do jogo. Eu lembro até que quando, depois do primeiro trailer, a gente tava assistindo praticamente junto lá no a galera do HL, e na hora que saiu o nome Breath of the Wild, todo mundo digitou Breath of the Wild, saiu umas 5 linhas da galera digitando o nome do jogo. Tá aí o nome, já pode começar a falar sobre ele com esse nome agora, até se acostumar, né, pelo menos.
Porque o título é o que vai revelar, assim, a identidade do negócio, né? Então você sempre fica naquela dúvida. Quando eles não revelam um título, enquanto eles não revelam, é sempre naquela fase muito nebulosa, você não tem noção nenhuma do que tem de história ali dentro. A partir do título é quando você consegue material sólido pra começar a especular alguma coisa. Ah, vai ser sobre a natureza, então. Você vai com foco na exploração do mundo selvagem, sei lá.
Vai ser como domar bafo, que nem falaram no nas 50 perguntas. Open your eyes.
Pessoal, tá na hora da gente fechar a conta aqui. Obrigado a você que nos ouviu. Agora a gente quer saber como tá a sua ansiedade pra Breath of the Wild e como foi aí a espera que você teve pelos Zeldas anteriores. Se você vai conseguir pegar o novo Zelda agora direto do lançamento, se vai ficar se torturando um pouquinho mais, se vai ter que ficar correndo do spoiler, não tá nem aí, vai ficar vendo o gameplay dos outros. Conta aí um pouquinho da sua experiência, do seu hype pra gente. Nosso contato é podcast@zelda.com.br e você também sempre pode comentar lá diretamente no post do episódio do nosso site ou no YouTube, como a gente sempre publica também. Lembrando, você pode assinar o nosso feed e ser um membro do Milk Bar. O link a gente, como sempre, deixa no post. Então a gente vai ficando por aqui. Até mês que vem com mais um Papo de Milk Bar. Valeu.
Falou, pessoal. Até a próxima.
Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.
Até a próxima, pessoal. Se o universo deixar e me ajudar, né? E quando a gente pega o jogo pra jogar, é outra coisa totalmente diferente.
Olha a criancinha aí pra ele participar.
Isso foi uma demonstração ao vivo de hype. Yeah.